operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pro Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
E agora, o poder da mensagem. Hélio Ribeiro.
Escorpião. Nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro. Um homem tinha um cachorro e o outro homem tinha um leão. Qual dos dois gastava mais dinheiro para alimentar o seu bicho? Hein? Qual dos dois? Quem? É. Que tinha o leão? Ah, errou. É que o que tinha o cachorro gastava meio quilo de carne por dia. E o leão do outro estava morto. Conclusão. Desculpe a brincadeira, mas sabe o que é? Não conclua nada antes de saber direito o que é para concluir. Essa que é a sua mensagem.
O poder da mensagem. Para adquirir os programas, acesse helioribeiro.com.br.
Olha, eu queria começar o programa hoje com um tom de preocupação. Vou começar o programa de hoje lendo um e-mail que nós recebemos aqui de um ouvinte, que diz assim: Bom dia. Venho recorrer até essa rádio no intuito de pedir socorro. Acontece que nessa madrugada, durante o show da cantora Paula Fernandes, ocorreram inúmeras brigas na arena e, numa delas, a aglomeração de pessoas partiu para cima uma das outras com medo do tumulto causado, sendo que, nesse momento, apareceu um cara que não vestia roupa de segurança, armado, apontando a arma para todos em volta, com uma expressão muito ruim no seu rosto. Diante disso, os que estavam brigando se assustaram, pessoas que não viram a arma foram voltando aos seus lugares e o homem se perdeu no meio. Fiquei muito preocupada, pois, pelo que percebi, a segurança está muito pequena diante de uma festa desse porte, pois só depois de alguns minutos do tumulto desfeito é que apareceram alguns seguranças. Esta foi uma das brigas, sendo que surgiram também brigas fora da arena, na saída da festa. Falo tudo isso preocupada com as pessoas de bem que vão até o recinto para se divertir e se deparam com cenas assim. Foi realmente assustador ver aquele cara apontando a arma para todo mundo e fico imaginando se ele quisesse ter disparado aquilo. Teria atingido a muita gente. Aí vai uma pergunta. Somos todos nós revistados quando adentramos o recinto, tanto homens quanto mulheres. Será que isto está sendo feito da maneira correta? Pois, como é que esse homem entrou com essa arma lá dentro? Quem assina o e-mail é Clara. Clara, compartilhamos contigo esse seu tom de preocupação. Pedimos reforço aqui pelo rádio. E o seu socorro com certeza está sendo ouvido pelas pessoas responsáveis pela segurança da festa. Esse e-mail vai ser encaminhado para a comissão organizadora da Expo Agro para que essa cena não se repita. E aquilo que estiver dentro do alcance da festa, eu sei que é complicado, né? Muita gente, são milhares e milhares de pessoas, mas talvez haja a possibilidade de aumentar essa segurança dentro da arena. Mesmo que a revista não tenha condição de ser intensificada, pelo menos talvez seja necessária a uma intervenção maior da segurança, já que você disse que o pessoal está demorando aí para agir dentro da arena. E não foi só você que contou essa história aqui não, já ligaram aqui para dizer a mesma coisa, gente que presenciou esse episódio durante o show da Paula Fernandes na noite de ontem. Mas, tirando isso, o resto é festa, né, Jota Romero?
Tudo é festa, tudo é festa. Mas realmente tem que preocupar. E se esse indivíduo que apontou o revólver é despreparado, tem que sair fora do time. Porque não pode, na multidão o cara arrancar um revólver.
Não,
acontecer um acidente, ele vai matar alguém.
A gente não sabe se é. Ela falou que não estava com traje de segurança.
Pois bem, ele pode ser um segurança que não está caracterizado, não está uniformizado para observar o que está se passando. Porque para estar armado, só tem que ser da segurança. Porque o público está sendo revistado rigorosamente. Carros, para passar lá
até pelo, o carro para entrar, né?
Para entrar, é examinado, olha quem está dentro, deve fazer parte da segurança. Não quero queimar minha língua, não, mas deve ser fazer parte da segurança, que não estava uniformizado, estava no meio do pessoal ali para corrigir outras coisas. Mas se for da segurança, é um despreparado e não pode, de hipótese alguma, puxar um revólver no meio da multidão. Se essa arma dispara, faz estrago.
10 e 8 agora. Dia de hoje, 4 de julho, dia da independência norte-americana. Senhoras e senhores que acompanham o nosso programa, bom dia. Segunda-feira, segunda de festa, segunda de ressaca para muita gente. Chegou de madrugada em casa, está aí no trabalho acompanhando a gente. Muito obrigado pela escuta, bom dia. Segunda que amanhece bem mal-humorada, pelo menos no clima, né? Muita névoa na cidade e a temperatura... Nesse instante aqui na João Machado, 20 graus, a gente começa já a edição de hoje do nosso Giro por Guaxupé, convidando a todos para aumentar o volume do rádio e se conectar com a comunitária.
A partir de agora, na 87 FM, o Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Olha, durante o Esquenta Expo Agro, nós conversamos com muitas pessoas, né? A gente entendeu um pouquinho como é que é o funcionamento da festa, a questão da segurança. Tem, inclusive, câmeras de monitoramento esse ano para verificar alguma possível irregularidade. No programa de hoje, a gente vai falar sobre isso. Vamos ouvir os invisíveis da Expo Agro, as pessoas que trabalham nos bastidores e que a gente, muitas vezes, não enxerga e não dá o devido valor ao trabalho desse pessoal que não aparece nos holofotes. A gente ouve, inclusive, a palavra do novo secretário de obras, o José Marcos de Oliveira, que conversou conosco lá na festa, falando aí sobre as suas expectativas para a Secretaria Municipal de Obras. É isso aí, foi anunciado que José Marcos de Oliveira, o então coordenador do Cine, assume agora a Secretaria Municipal de Obras. Ele que já é bastante conhecido pelo seu trabalho à frente do Cine, desde o início da gestão, agora pula para o setor de obras. E disse que talvez o professor Venilton Brazão assuma o Sistema Nacional de Empregos aqui em Guaxupé. José Marcos, que era vereador na cidade de São Pedro da União, né, e é formado em Ciências Contábeis e mora aqui na cidade de Guaxupé. O programa de hoje traz também um pouquinho daquilo que aconteceu nos gramados de Guaxupé no final de semana e outras coisas mais. Desde já, a gente cumprimenta todo mundo para sintonizar e se ligar na 87 FM, nessa segundona, rádio comunitária de verdade.
Que dia é hoje? Que dia é hoje?
Dia de Santa Isabel de Portugal, dia do cooperativismo. E o Independence Day, o dia da independência nos Estados Unidos, dia em que morria Monteiro Lobato. Aquele que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma história que marcou gerações e continua encantando as crianças de hoje e de amanhã. Hoje nós celebramos o dia de Renata Leite, apresentadora do programa Transnotícias. Dia de Giuseppe Garibaldi, soldado italiano, líder da unificação. Também comandou revoltas populares no Uruguai e no Brasil, a Revolta dos Farrapos, onde conheceu a catarinense Anita Garibaldi, a sua companheira, com quem teve 4 filhos. Hoje é dia do ator Hugo Carvana, da atriz espanhola Vitória Abril. Hoje é dia do jogador de futebol argentino Alfredo Di Stefano. Morria em 1948 o Monteiro Lobato, escritor e editor, ele que era defensor da causa do petróleo brasileiro, maior nome da literatura infantil brasileira, escreveu os livros As Reinações de Narizinho e O Sítio do Pica-Pau Amarelo, adaptado para a televisão com enorme sucesso na década de 70. Formado em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco, Lobato foi um ferrenho nacionalista e se envolveu em diversas polêmicas. Em 1917, ele escreveu o artigo Paranoia ou Mistificação, em que criticava as inovações modernistas na pintura de Anita Malfatti, caso que marcaria sua biografia para sempre. Escreveu também o Urupês, o Saci Pererê, e criou o personagem Jeca Tatu. Recentemente, o nome de Monteiro Lobato foi associado a casos de racismo e algumas declarações bastante racistas foram trazidas à tona, que teriam sido ditas por Monteiro Lobato.
10h13 da manhã.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
O Adriano Anderson dos Reis Bueno perdeu os documentos dele perto da rodoviária Nova por volta das 9h15 da noite de quarta-feira. Se alguém souber alguma informação, a gente pede a gentileza que entre em contato com 87FM, telefone 3552-6038. Atenção, pessoas de bem que encontraram aí a carteira do Adriano Anderson dos Reis Bueno, ele está procurando a carteira com os documentos, telefone da comunitária 3552-6038. Nesse período, nós temos, sabe o quê? Fogos de artifício no ar. E é por isso que nós temos que tomar cuidado com os fogos de artifício. Atenção, companheiros, nesse período de festa junina. Sabe aquelas medidas de segurança que tem na caixa do foguete aí? Dá uma olhada pra não ter perigo, tá? Vai com calma. Siga as regras de segurança.
Previsão do tempo.
Segundo o Climatempo, para o dia de hoje, aqui na cidade de Guaxupé, temperatura máxima 20 graus, é o que a gente vive agora aqui na João Machado, temperatura mínima 12. Tempo nublado pela manhã, possibilidade de garoa, tarde de sol com diminuição de nuvens, noite com muita nebulosidade. É uma garoa aquilo ali, Jota Romero? Não, né? Tá uma névoa aí no céu, mas nada de garoa por enquanto não. Terça-feira, amanhã, sol com algumas nuvens, não chove. Pra quarta-feira, esfria um pouco, temperatura mínima 9 graus. Na quinta, 10 graus a mínima. Na sexta, 9 graus a mínima. Nada de chuva durante o segundo final de semana da Expo Agro, pelo menos é o que diz o tempo agora. Talvez aconteça um pouquinho de chuva no domingo. As informações, desculpa, são do Climatempo.
Previsão do tempo.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
Alfa Variedades, a melhor escolha em presentes, utilidades domésticas, alumínios e uma seção de brinquedos. Alfa Variedades, 3551-2190.
Empório do Pastel, o mais delicioso pastel frito na hora e uma infinidade de sucos e vitaminas. Empório do Pastel, em frente ao tiro de guerra.
Ar-condicionados e companhia. Uma ótima opção em vendas e instalações de ar-condicionado de todos os tipos. Ar-condicionados e companhia. 3551-7357.
Brahma apresenta Expo Agro Guaxupé 2011. De 1 a 10 de julho. Os melhores shows da música brasileira. O maior campeonato de montarias em touros do Brasil. Etapa oficial Brahma Super Bowl. Expo Agro Guaxupé 2011. Apoio Volkswagen do Brasil, Claro e Kaczynski.
Priscila, Priscila, você sabe, é suave com Maria. Você é linda todo dia, Priscila, perco Maria.
Pernilongo não me deixa dormir, a mosca tá em cima do bolo, o cupim tá comendo a porta. Tá na hora de chamar a DT Forte e acabar com essa farra agora. DT Forte, a sua detetizadora.
10 horas e 17 minutos, essa é a 87FM, dia de hoje, 4 de julho de 2011. Para quem acompanhou a programação da 87FM durante esse final de semana, nós tivemos a apresentação do Esquenta Expo Agro, um programa que traz prestação de serviço, utilidade pública, bom humor. Enquanto você se prepara para a festa, ouça o que a gente apronta lá na Expo Agro. E a gente vai ouvir aqui alguns momentos interessantes desse nosso Esquenta Expo Agro, informação relevante também para quem acompanha o Giro por Guaxupé ao vivo, às 10h17, nessa segunda-feira.
Mais uma! A pinga vem da cana, a cana vem da roça. O homem que tem duas mulheres, uma é dele, a outra é nossa!
Temperatura continua bastante agradável aqui, Caetano. E a movimentação de veículos aqui na Avenida Presidente Tancredo Neves, aos poucos vai aumentando, vai se avolumando com o pessoal que vem aqui para a primeira noite da Expo Agro 2011.
Eu vou fazer um alô comunidade.
Alô comunidade. Alô comunidade.
O seguinte, a gente combinou de se encontrar 7:30. 7:30. O pessoal chega 9:10, daí chega aqui, não tem nada montado.
Quem chegou 9:10 aí?
Não. Eu consegui minha credencial, era 8:20, mas eu cheguei lá no estúdio 1, não tava ninguém lá.
Que hora que você chegou lá no estúdio 1? 7:30?
Não, eu cheguei lá, era exatamente 7:35.
É, Jota Romero, você não tava aí às 7:35?
Não, ele chegou aqui, era 7 mesmo, mas 7:07.
É.
Pode falar, Borges.
Nossa. Vai.
Nayara, tá ouvindo?
Sim.
Tá ouvindo?
Sim.
Segura, Nayara, que aí vai um verso especial pra você, Nayara. Aô, Nayara, eu passei na tua casa e vi a tua calcinha na janela. Vendo ela sem você, eu fico imaginando você sem ela.
Vai, vamos mexer.
Meu Deus. Meu Deus do céu, eu vou sair daqui, senão eu vou apanhar. Ele tá aí no estúdio, né? Eu tô aqui. Obrigado, pessoal. Bom trabalho pra vocês. Valeu.
Ai. Tudo bem, Mauro? Boa noite.
Boa noite mais uma vez, Caetano. Boa noite, amigos da 87. O esquenta esquentando aqui agora pra valer no Parque de Exposição Dr. Geraldo Souza Ribeiro. E você que tá em casa, já tomou banho, já deu aquela olhada lá pro lado do fogão, tá na hora de vir pra festa, tá na hora de tirar o pé do chão e chegar aqui, porque daqui a pouco tem Michel Teló.
Em nome da Câmara Municipal de Guaxupé, da Kazinski, Esquinas Bar, Banca Avenida, Universo Oi, Ponto Chique do Cutiula, Guaxupé Imóveis, Disque Cerveja do Broa, Pizzaria Moriá, Motel Yes e Minquilo Materiais para Construção.
Eduardo Costa?
É, pode ser. Eduardo Costa, vulgo Fabrício.
Eduardo Costa, então, já que você tá de costa...
Não.
Lá vai mais um verso pra você.
Vai.
Segura essa aí, Eduardo Costa. Tem laranja grande e tem laranja miúda. Tem homem que usa calça, tem homem que usa bermuda. Tem mulher que fala muito, tem mulher que é muda. Muitas delas não sabem, mas a maioria é chifruda.
Olha, agora não vai ter a réplica dele aqui, não?
Vamos lá, vamos ouvir agora o Eduardo Costa. Tua vez agora, Eduardo Costa.
Deixa eu te falar, você gosta muito de pinga?
Não, eu prefiro uísque.
É, eu também, mas na farta lá na roça não é de pinga.
Eu tô achando que essa voz eu conheço.
Não conheço, não.
Faz o verso aí, Eduardo Costa.
Então vamos mais ou menos assim, ó. É.
O telefone não para.
A pinga é vizinha do capeta, inquilina do satanás. 70 capeta junto não faz o efeito que a pinga faz. A gente quer andar pra frente, ela empurra só pra trás. Desmoraliza os homens casados, envergonha nós que somos rapaz.
Aê, valeu, Maurício, valeu.
Boteco, bebo cerveja no caneco pra sufocar a solidão.
Então, já que o negócio é pinga, o nome dele é Eduardo Costa, né?
Isso aí.
Eduardo Costa, já que você falou de pinga, eu também vou falar de pinga, Eduardo Costa. Lá vai um verso pro Eduardo Costa que me falou de pinga. A pinga vem da cana, a cana vem do canavial. O Eduardo Costa mija na cama e depois pendura a roupa no varal.
Fica louca pra...
Viu, né?
Ah, isso aqui.
Ó, ele tem outra aqui, mas senão a gente vai ser até amanhã.
Não, vai mais uma aí, vai mais uma. Tá muito bom isso.
Vai mais uma.
Eu quero conhecer o Eduardo.
Vai mais ou menos assim, ó. Não gosto dessa cachaça, mas também não falo mal dela. Gostaria que os usineiros fizessem um encanamento direto pra minha goela. Abre-te boca, espicha-te goela, que lava ela, tanto da branca quanto da amarela.
Eu passo a noite no boteco, bebo cerveja no caneco, pra sufocar a sol.
Eu acho que eu arrumei um parceiro diverso.
Na portaria aqui da Expo Agro, né, a movimentação é muito, começa a melhorar, começa a crescer, também o trânsito de veículos já de frente aqui, a portaria também já começa a melhorar também, e o pessoal devagarzinho vão chegando, vão se acomodando, vão comprando ali os seus ingressos para adentrar aqui aos recintos da Expo Agro. Agora, Romero, vou falar aqui com um dos grandes, esse moço aqui trabalhou bastante na Expo Agro, é o Marcos Ventura, deixou tudo arrumadinho, tudo organizadinho, e agora vem prestigiar o show de Michel Teló, Marquinho.
É, sem dúvida, João. É, a gente já deixou tudo pronto, né? É, a festa está muito bonita. E agora é relaxar um pouquinho e curtir a festa, né?
Tá aí, ouvindo isso aí, nós ouvimos aqui o Marquinhos Ventura.
Agradece ele aí, viu, João?
Valeu, Caetano.
É o Marquinho que ajudou bastante a gente aí,
tá,
né?
Tá chegando aqui, cara, tem mais uma pessoa aqui. Boa noite, tudo bem?
Boa noite.
Você é de onde? Gosta pra mim?
Sou.
Vem aí, brilhantar a Espoaga, e vem aí, Michel Teló.
Sim.
Acompanhado do namorado, e aí, tudo bem? Boa noite.
Tudo bem, boa noite.
É uma noite que promete, uma noite bacana, um céu estrelado, isso é importante, né?
Realmente.
Valeu.
Obrigada.
Caetano, aí estamos, a movimentação começa a melhorar bastante aqui no recinto da Espoaga. Deixa eu ver mais um moço aqui. Boa noite, tudo bem? Alô? O moço não quis falar, Caetano, ficou com medo aqui do microfone.
Boa noite, quem será que é? Não estou identificando.
Faz um verso de rodeio para ele ver quem que é aqui, vai. Aô, barbaridade, quem tem amor tem saudade. Quem tem dinheiro come, quem não tem passa à vontade.
Agora deu, Martinho, Pedro de Assis e Borges, Cowboy.
É só o que faltava aqui, diga.
Oi. Eu estou aqui em frente ao posto médico, aqui, que é muito importante. Estou aqui com o Dr. Roberto Virgílio, que vai ser quem é o responsável pelo posto médico, que vai estar dando assistência aqui durante a festa. Vamos perguntar aqui como é que estão os preparativos, como é que vai funcionar essa unidade médica aqui, doutor. Bom, boa noite.
Boa noite. É o terceiro ano da gente aqui e, mais uma vez, a equipe está montada. Primeiro dia, sempre falta uma coisinha ou outra, mas a nossa presença aqui, a minha, da enfermagem, já está feita. Então, tá, todo mundo já pode passar mal, que estão assegurados. Os medicamentos já estão aqui. Está faltando os retoques finais, a vinda de mais algumas cadeiras, do mobiliário e alguns detalhes, mas está tudo pronto.
Geralmente a maior preocupação numa festa como essa são quais tipos de incidentes?
Olha, os incidentes maiores é o alcoolismo, não tem jeito. E o alcoolismo dos menores, mesmo que a venda é proibida, que há uma fiscalização em cima, sempre tem um maior que vai e distribui, ou eles já vêm de casa dessa maneira, e aqui mistura mais alguma coisinha e o álcool é o que mais pega.
E aqui o posto médico está contando com quantos profissionais? Então, o senhor mais quem aqui vai estar aí?
Sou eu, um enfermeiro, uma pessoa responsável pela higiene, e eu trouxe também a Aline, que é minha namorada, para dar uma mão. Ela é assistente social e ajuda no direcionamento, no encaminhamento desses pacientes, tanto para Santa Casa como para o domicílio, e até mesmo acionar o conselho tutelar. Isso sempre é importante.
Sempre importante. Doutor, o posto fica 24 horas até o final da festa, como é que funciona isso?
Olha, ele está sendo aberto agora, ele costuma funcionar do começo de cada show até o final do show. Até o final do show, a hora de pico maior, a hora da incidência mesmo. Depois o pessoal acaba indo para a Expo Lounge, acaba indo para a boate e a dispersão daqui de baixo, então ele fecha.
Ô, Rodrigo, posso perguntar, fazer uma pergunta para ele?
A ambulância e o pronto-socorro estão cientes dos encaminhamentos que podem vir depois.
E quais são as recomendações principais aí que o senhor pode já deixar como prevenção para quem está vindo para a festa?
Olha, é a ingestão moderada do álcool, né? E quando fizer uso desse, não misturar e procurar se alimentar, né? E sempre ter juízo, é o mais importante.
Doutor, o Caetano quer fazer uma pergunta para o senhor, só colocar o foninho aqui nele.
Doutor Roberto Virgílio falando aqui ao vivo com o Rodrigo Sá. Tudo bem, doutor? Boa noite.
Oi, Caetano, como vai? Boa noite a todos aí.
Tudo já, satisfação falar com o senhor aqui, viu?
Satisfação é toda minha.
O senhor, como provedor da Santa Casa, pode falar o que mais sobre a Santa Casa e a Expoagro?
Olha, a Santa Casa sempre teve em parceria com a Expoagro, né? E nessa época, numa festa dessa monta, onde a gente sabe que a população aumenta demais e os riscos são maiores, a gente sempre toma os cuidados a nível de pronto-socorro e o corpo clínico em todo fica de sobreaviso para receber eventualmente uma demanda bem maior, né? Então nós estamos preparados tanto aqui como lá.
Tá. A cidade de Guaxupé, ela recebe muitos visitantes, entre eles o Rafael Henrique, lá de Sumaré, São Paulo, que mandou uma mensagem para a gente, está ouvindo a gente pela internet, dizendo que amanhã ele vai estar aqui na festa. O que, que o senhor pode dizer para o Rafael, para os visitantes de fora, em relação ao atendimento médico, para o pessoal que não conhece a cidade? É possível fornecer alguma notícia adicional para quem não conhece Guaxupé?
Eu acho assim, Guaxupé é uma cidade tranquila e os locais de atendimento, tanto aqui na Expoagro como a própria Santa Casa, sempre foi muito bem sinalizado e é muito fácil o acesso, né, para todos esses lugares. O atendimento vai ser rápido, a gente tá aqui como na Santa Casa, presente, de corpo presente, não tem por que haver demora no atendimento. O que a gente pede,
O que a gente pede para os visitantes e que as pessoas que vêm participar, que o atendimento não é só do médico. Eles também têm que agir na parte profilática e paliativa do negócio. Então, é procurar maneirar, é procurar ajudar dessa maneira, ter um pouco mais de juízo, não fazer a mistura do álcool, não procurar se alimentar, fazer tudo de uma maneira moderada. Então, fica fácil para nós e todo mundo passa bem e fica tudo mais tranquilo. Então, eu acho assim, o visitante também fazendo a parte dele. A gente tem o maior prazer de recebê-los aqui. E estamos aqui é para atender mesmo, mas se eles puderem ajudar também vai ser bom.
Doutor, lá na arena, como é que é a atuação dos médicos na arena?
Lá tem outra equipe, lá fica a ambulância da Unimed, né? Tanto no rodeio, como também nos shows. Então nós temos um atendimento, tanto daqui como de lá.
Obrigado, doutor Roberto. Bom trabalho para vocês aí.
Um grande abraço, viu? Um abraço a todos.
Tá aí, a gente está ouvindo os melhores momentos da primeira noite da Expo Agro. Essa é a 87 FM, estamos ao vivo de volta aqui no Giro por Guaxupé, dia de hoje, 4 de julho de 2011. O apoio cultural do Esquenta Expo Agro é de Câmara Municipal de Guaxupé, participa do Legislativo Guaxupéano, acesse www.câmaraguaxupé.mg.gov.br. Kazinski, tô de moto, tô de boa, tô de Kazinski. Esquinas, bar e choperia, o happy hour mais animado de Guaxupé. Banca Avenida 1 e Banca Avenida 2, a banca mais tradicional da cidade, agora em duas unidades, é isso aí. Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade, 3551-8303. Também conosco no apoio cultural, Ponto Chique do Cuchula, a canja mais revigorante da Expo Agro. Guaxupé Imóveis, para comprar, vender ou alugar o seu imóvel, esse é o caminho. Também com a gente, Disque Cerveja do Broa, o seu grande amigo antes da Expo Agro, 3551-5007. Disque Pizza Moriá, pizza de forno a lenha, também combina com a Expo Agro, 3552-3871. Motel Yes, o caminho certo para o seu prazer. E Minquilo Materiais para Construção, a melhor qualidade pelo menor preço. A gente volta já com o Giro por Guaxupé.
O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Arte Ferro Serralheria Metálica. A solução definitiva em fabricação, montagem e cobertura de estruturas metálicas. Arte Ferro 3552-4797.
Disque Gás Irmão Sabag, tradição em solução a gás, instalação residencial e industrial. Disque Gás Irmão Sabag, 3551-1322.
Clara Flores e Caixas, uma nova opção em arte para você presentear. Clara Flores e Caixas.
Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio, 3551-3938.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Participação dos ouvintes também é por turma que manda pela internet. O Andrés ligou falando que estão limpando o aterro lá do Parque do Lago, depois de muitas reclamações dos moradores. É verdade isso, morador do Parque do Lago?
Olha, eu não reparei. Tá. Esses dias eu não estive muito presente ali no Parque do Lago, né? A gente está mais na Expo Agro do que no Parque do Lago.
Tudo bem com o senhor?
Tudo bem.
Tá vivo aí?
Tô.
É?
Tá tudo bem.
O Rodrigo tá ao vivo aqui, viu, gente? 4 de julho, 10h31 da manhã. Isso não é uma gravação. O Rodrigo Sá, que aproveitou ontem junto com o Boris Cowboy, o que vocês aprontaram naquele camarote ontem?
Rapaz,
hein? O que é aquilo, hein?
Senhora, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, não é fácil aguentar o pique do Boris.
Nossa, né? Senhora, o Boris ontem tava... É...
Olha, será que ele tá vivo hoje?
Vocês falar com ele? Deve estar. O Boris Cowboy é um peão, Depois nós vamos ouvir a entrada triunfal do Boris Cowboy na noite de ontem, mas é um peão que bota um chapéu preto, um blazer preto, uma camisa da rádio, aí ele bota um crachá da rádio, um adesivo da rádio no chapéu, não tem como não reconhecê-lo. Né? Não,
hoje ele me ligou, hoje ligaram de manhã, eu achei que era alguém querendo me falar bom dia, era ele falando, vem pro camarote da Claro, eu tô aqui.
Hoje de manhã.
Não, tô brincando, né?
A Irene, bom dia Irene, tá gostando aqui da programação da rádio, falou que ontem ela conseguiu acompanhar o show pela rádio, pedacinho do show, chãozinho, chororó. E ela também falou que a equipe de segurança tem que ser reforçada. E tem uma ouvinte indignada também com a falta de segurança. Ela falou que a filha e as amigas dela viram um homem dentro da arena com uma arma de fogo, ameaçando as pessoas. Ela disse que na entrada da festa tem a revista para homens e mulheres, e ela se pergunta como é que aquele homem foi parar lá dentro com essa arma, né? Fica aqui a dica para que de repente tenhamos, né? Não vou me arriscar a dizer que tem que ter mais segurança, né? Não vou dizer, porque é aquela história. Ah, porque falta policiamento para coibir a violência. Se tiver um policial em cada esquina, vai ter violência da mesma forma, né? Não vou arriscar a concordar com vocês e dizer que tem que aumentar a segurança, porque de repente se tiver um segurança para cada pessoa lá dentro, mesmo assim vai ter problema, né? É uma pena que isso aconteceu. O caso já está sendo passado para o sindicato dos produtores rurais, que dos produtores rurais que organiza a festa, e a gente espera que não tenhamos mais esse episódio, né? E pedir também para, né, se é que adianta pedir isso para o povo que bebe muito, para ir com calma aí, né? Porque dá muito problema essa tal da bebida, muita briga, né? Tem sujeito que começa a ficar bebendo o dia inteiro, chega lá na hora e nem sabe o que ele está fazendo lá, né? Isso é comum da gente ver lá, não é?
Sem dúvida. E na verdade, inclusive, essa história das brigas, viu, é interessante, porque já no segundo dia me pararam falando sobre isso. Que tava tendo muita briga na arena e que tava até difícil dos seguranças chegarem lá. Até a briga que muitas vezes acontece naqueles miolos, né? E até que a segurança se desloque para lá, a briga já tomou uma proporção muito grande, né? Isso não é uma crítica à segurança, que a gente sabe que a gente viu todo o equiparato lá, né? Tudo que eles têm preparado, a estrutura da segurança lá. A gente conversou com o pessoal e estrategicamente está tudo muito bem feito. Agora, a questão das brigas e da violência, isso vai ocorrer porque, infelizmente, é uma festa que a gente sabe que muitas pessoas aproveitam para botar, digamos aí, seus bichos para fora, mas nem sempre de uma maneira muito assertiva, né?
Mudando um pouquinho de assunto, amanhã tem uma reunião extraordinária na Câmara para definir a aprovação do contrato com a Copasa, né? Às 15h, a Câmara deve fazer uma sessão extraordinária para discutir mais uma vez a renovação do contrato com a Copasa por mais 30 anos. Representantes da estatal vão estar presentes aqui em Guaxupé. Vereadores não concordam com a cobrança da taxa de esgoto e estão querendo negociar. São 40% a mais na conta de água a partir da validade do contrato, mais 20% daqui a uns 3 anos, quando a obra do tratamento de esgoto terminar, ou seja, vai para 60%. Para que os vereadores possam saber a opinião popular, você pode acessar aqui o GXP, que está fazendo uma enquete sobre isso. A pergunta é: mesmo com o aumento de 40% na conta, os vereadores devem aprovar o novo contrato com a Copasa? Você pode ligar aqui também e participar do Alô Comunidade e responder a essa questão, né? Nós temos aqui os comentários. O Diego diz que com certeza devem aprovar pelo simples fato de que a prefeitura não está dando conta de tapar as crateras espalhadas pela cidade. Quem dirá cuidar da água, de suma importância para a saúde e bem-estar da população guaxupiana. O Aleido disse que a distribuição deve continuar com a Copasa, mas o percentual de aumento deve ser negociado. O reajuste está muito salgado, 40%, está abusivo. Ele pergunta qual é o índice de reajuste utilizado. Ele fala que a prefeitura precisa negociar, tem que pensar nos mais humildes, que a água é a fonte da vida. O Renato diz também aqui que devem aprovar, claro. A população da cidade mostrou completo desinteresse por essa questão, como ficou comprovado nas audiências públicas, para tratar do caso. Os percentuais de reajuste, 40% e depois 60%, a Copasa não vai mudar. Vamos pagar a conta sim, já que coletivamente a nossa postura é: não estamos nem aí para a questão da água no nosso município. Essa é a opinião do Renato. E finaliza aqui a série de opiniões do Fabiano, que diz que devem aprovar o projeto de renovação com a Copasa e aprovar ainda uma emenda à lei orgânica que tramita paralelamente, que proíbe qualquer cobrança de taxa de esgoto no município. A página do GXP é www.gxp.com.br. Na página inicial, do lado direito, tem uma enquete que pergunta: mesmo com o aumento de 40% na conta, os vereadores devem aprovar o contrato com a Copasa? Até o exato momento, 55 votos dizem que não e 34 votos dizem que sim. 62% das pessoas que respondeu dizem que não deve, a Câmara não deve aprovar o contrato com a Copasa. 38% acham que deve. O endereço, repito, é www.gxp.com.br, onde você pode responder a esse questionamento. Ainda dentro do Alô Comunidade, o Antônio Francisco de Oliveira Filho diz que está aqui em Guaxupé. Ele tentou me entregar o ar de Guaxupé. Ele quer entregar o ar de Guaxupé para a gente sortear aqui no nosso giro. É isso aí, é o Tony Play que mandou a mensagem pra gente. Agora 10 horas 37 minutos. Antes da gente encerrar essa rodada de informações aqui e opiniões das pessoas, vamos trazer aqui, divulgar uma nota de falecimento. Infelizmente faleceu com 74 anos aqui em Guaxupé, a dona Maria Aparecida de Lima. O velório está sendo realizado no velório municipal e o sepultamento é hoje às 2 horas da tarde no cemitério do Parque Alto da Colina. Faleceu com 74 anos, a dona Maria Aparecida de Lima. O velório acontece no velório municipal. O sepultamento é realizado hoje às 2 horas da tarde no cemitério Parque Alto da Colina. 10h38, formação, prestação de serviço, utilidade pública, cidadania no ar. E aqui no 87 FM, a gente fala também sobre violência doméstica, reportagem de Raquel Sander.
Os brasileiros estão mais conscientes sobre a violência doméstica contra a mulher. O resultado aparece numa pesquisa sobre o assunto do Instituto Avon, Instituto Ipsos e Instituto Patrícia Galvão, realizada com 1.800 homens e mulheres de 70 municípios brasileiros. Os entrevistados identificaram como violência doméstica não apenas a violência física, mas também a psicológica, a moral e a sexual. E o reconhecimento dessa variedade de agressões mostra uma maior conscientização. Como ressalta a socióloga e conselheira do Instituto Patrícia Galvão, Fátima Jordão.
Isso é um avanço enorme de ordem cultural, porque no passado, quando se falava em violência doméstica contra a mulher, em geral se falava em violência física.
A agressão psicológica, por exemplo, foi citada por 62% dos pesquisados como sendo um tipo de violência doméstica contra a mulher.
Por exemplo, predomina nesse campo de violência psicológica a questão de agressões verbais, os xingamentos, gritos de companheiros, além de humilhação com relação à desqualificação da mulher, significa falta de respeito, né? Até abuso de autoridade, ou seja, tratar a mulher como se ela fosse uma escrava do homem, uma pessoa que tem que obedecer o tempo todo.
6% dos entrevistados citaram a violência moral como calúnia e difamação e a violência sexual como obrigar a mulher a fazer sexo, mesmo dentro do casamento, como parte da violência doméstica. 6 em cada 10 respondentes da pesquisa declararam conhecer uma mulher vítima de violência doméstica. Para fazer denúncias e ter orientações sobre a violência contra a mulher, a população pode ligar gratuitamente para o número 180, que funciona 24 horas por dia e é mantido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Raquel Sander.
E sabe o que é triste? Que muita gente que está ouvindo esse programa conhece algum caso e se identifica com isso.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Apoio Cultural.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Nelsinho Calhas, qualidade em acessórios para serralheiros e calheiros. Nelsinho Calhas, 3551-3855.
Perfect Print, gráfica, copiadora e comunicação visual. O xerox mais barato da cidade. Perfect Print, 3551-0151 e 3551-0303.
Big Gruff, o disque lanche mais rápido da cidade. Big Gruff, 3551-5101.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kadinsky. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kadinsky.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
10h42.
Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
Você ouve 87 FM, você ouve 87 FM, a gente vai ouvir aqui de novo alguns trechos muito interessantes do Esquenta Pro Agro da primeira noite, onde estávamos todos nós, Rodrigo Sá, Jota Romero, Mauro Martins, João Augusto, Rogério Silva, Flávio Inácio, Ana Cláudia, Oliveira Júnior, todo mundo lá no Parque de Exposições, Dr. Geraldo Souza Ribeiro. E o Borges Cowboy também.
Alô, ouvinte da 87.9, estou aqui do lado do senhor Juraci, vendedor ambulante, está com uma pia de chapéu aqui, mais ou menos em torno de uns 40 chapéus. Boa noite, senhor Juraci.
Boa noite.
Seu Juraci é de onde?
Sou de Itanhaém.
Aí eu vi que no 87 o moço é de Itanhaém. E como que está a aceitação da vendagem de chapéu, seu Juraci?
O povo de Guaxupé tem a aceitação muito boa na compra de chapéu.
O senhor Juraci, o senhor é todas as festas de peão, as festas de rodeio, expoados, enfim, o senhor participa de todas elas?
Participo. Participo, sim. Participo de Jaguariúna, participo de Americana, Barretos e a de Guaxupé também. Faz parte do roteiro da gente que trabalha com o chapéu.
Guaxupé, a primeira vez que o senhor está vindo Guaxupé ou já várias vezes?
A primeira vez que eu vim fazer agora, que quero continuar todo ano vindo aqui, que o povo de Guaxupé é muito bom.
O senhor percebeu que o pessoal de Guaxupé, a população em si, é um pessoal muito hospitaleiro, um pessoal muito bacana. O senhor percebeu também essa situação?
Eu percebi essa situação. É muito boa, muito hospitaleira. É uma pessoa que está sempre de sorriso aberto para receber a gente.
O senhor Juraci, o chapéu aqui é de acordo, que é um é meio cor de rosa, meio amarelo, outro é mais preto. O preço é tudo igual ou é uma diferente do outro?
Não. A diferença de preço do material, porque um é material palha, trabalhada, praticamente é um trabalho manual, então tem preço diferente um do outro.
O Boris mandou perguntar quanto que é o rosa.
Quanto que o senhor vende aqui esse rosinha aqui com tipo assim, branco em cima?
O rosa, esse rosa está saindo a 35, 30 reais o preço dele, a média.
E é o que o senhor mais vende, o rosa?
É o mais vende, pra mulher é o que mais vende.
E hoje à tarde a gente passeou ali pela Expo Agro e eu conversei com a dona Yolanda, que estava fazendo a limpeza dos bastidores dos camarotes. Ela que é gari e conversou com a gente desse jeito.
Dona senhora?
Yolanda.
Dona Yolanda, a senhora chegou aqui que hora hoje?
Nós começamos a trabalhar 7 horas da manhã.
Tá, e até que hora que vai?
A gente vai até às 5.
Tá acabando já, então?
Tá acabando o dia.
Tá cansado?
Não.
Hoje tá bom pra trabalhar aqui?
Hoje tá.
O que é difícil na vida do gari?
Ah, esse trabalho eu acho que não é difícil. Pra que lugar que a gente vai, a gente fica feliz, porque é tão bom trabalhar, né?
Faz tempo que a senhora trabalha com gari?
Faz 5 meses.
O que a senhora tá achando desse período?
Ah, tô achando, assim, que é importante a gente estar, né, nisso. Aqui dentro também é muito bom trabalhar, na rua é bom trabalhar, é um lugar muito bom.
Bom, eu tô vendo que vocês estão trabalhando nos bastidores, aqui nos corredores, na parte do fundo da festa, para deixar tudo nos trinques pro pessoal que vai visitar a cidade. O que a senhora sente de deixar a festa arrumadinha pro pessoal que vai vir? Qual que é a sensação?
Tudo limpinho, né? Tudo em ordem, né? Tudo limpinho, né?
A senhora quer deixar algum recado para alguém?
Ah, não, mas...
Obrigado, dona Leonardo.
Eu agradeço meu patrão também, que é o Ricardo, né? Ele que colocou nós aqui, ele é uma gente muito boa. A gente é uma pessoa mesmo.
Bota a filha ele, né?
É, ele é uma pessoa mesmo, ele é muito bom.
Tá aí, a dona Yolanda, uma das muitas pessoas que trabalham, e muita gente trabalha nos bastidores para essa festa ficar bonita desse jeito. São os invisíveis da festa, que a gente faz questão de conversar,
mas,
né? Diga.
Em falar em os invisíveis da festa, o pessoal que trabalha nos bastidores, adivinha quem que eu encontrei aqui, que a gente mandou um abraço pra ele hoje? Já tem uma dica boa. Sabe quem que tá comigo aqui do lado? Adivinha.
Eu não tô lembrado, não, senhor. Fala pra ele fazer um verso de rodeio, porque as pessoas se identificam agora pra fazer um verso de rodeio.
Ele falou pra você fazer um verso de rodeio pra ele, não dá certo.
Ah, eu não gosto de fazer um verso de rodeio, eu tô rouco ainda.
Como é que tá o trabalho aqui? Você tá trabalhando como eletricista aqui?
Eu trabalho como eletricista e o trabalho vai correndo tudo bem, graças a Deus, hein? E tá tudo em ordem.
O pessoal acha você muito parecido com o Raul Seixas?
É, sempre eu falo aqui, chama de Raul, a maior parte de todo mundo conhece aqui por Raul. Só meu nome mesmo, ninguém sabe.
Você sabe quem que é agora, Caetano?
Ele tá sem voz, ô Dirceu! O Dirceu tá sem voz aí, rapaz.
Ô Dirceu, quer dizer, pera, deixa eu pôr o retorno pra ele aqui, Caetano. Ele tá falando, ô Dirceu, talvez você ouve aí.
Ô Dirceu, tá bom, Dirceu?
Ô Caetano, tudo bom,
hein? Tudo bom, hein? Por que você tá sem voz? Você gritou muito hoje?
Acho que foi tanto conversa. Ontem conversa e grita, a minha garganta hoje tava ruim. Já ia na farmácia tomar um remédio.
E as pernas, como é que tá aí?
Minhas pernas tá até doce, tanto que andar hoje.
Ô Dirceu, quantos eletricistas trabalham pra montar essa festa?
Nós trabalhamos 4 eletricistas.
4 eletricistas?
É, eu, Maurício, o Tony Foguetinho e o Cid.
Mas é muito pouca gente, é muito fio, hein?
É, muita coisa.
Ô louco.
E Eu tenho que pular miúdo mesmo para conseguir fazer tudo em dia.
Nossa senhora! E já acabou o serviço aí? Já tá dando para aproveitar ou ainda não?
Ah, da agora para trás, né? Tá só assim, aguardando, né? Só de plantão, mas tá tudo correndo bem. A gente espera que continue assim, não tem problema. Não tendo problema, não, está tranquilo.
Eles estão de plantão aqui. Inclusive, eles estão numa unidade de plantão aqui, né? Uma casinha que eles montaram aqui, inclusive vizinho ao nosso estúdio aqui, né? E eles estão aqui de prontidão mesmo, tá? Até agora estão em alerta aqui para qualquer coisa já poder socorrer. É isso aí mesmo, né, gente?
É isso mesmo. Nós ficamos aqui até o show terminar, depois que a boate lá em cima fecha, nós estamos aqui na dor de 5 horas da manhã, todo dia nessa cidade.
Alguma pergunta aí pro Dirceu?
Depois já volta às 9 já.
Às 9 horas, a gente tá de volta.
Você viu, né, Caetano? Sai às 5, volta às 9.
É, haja perna, né? E haja fôlego aí para poder trabalhar tanto assim, né, Rodrigo?
É, depois de acabar a festa, a gente tem que casar bem uma semana, que eu tô ignorizando aqui no trabalho, porque não é fácil.
Valeu, Dirceu, bom trabalho
pra você. Ô, Dirceu, parabéns pra você aí, obrigado por que vocês fizeram por nós aí, viu?
Obrigado, eu tô doendo de encontro aí, é o que a gente pode fazer, a gente faz com prazer.
Muito bom, obrigadão, valeu. Viu?
Ô, Caetano, você viu que o Dirceu já perdeu a voz no primeiro dia, nós vamos tentar manter até o final.
Alô.
Alô.
Boa noite, quem fala?
Boa noite, é o Thiago.
Tá bom, Thiago?
Tudo bem.
Tá ouvindo a gente pela net aí?
Isso.
Sumaré, estado de São Paulo, é isso?
Isso, perto de Campinas.
Cego Aspeano?
Isso, lógico.
E tá ouvindo a gente aí pela rede? Por que que você tá ouvindo a gente nesse instante sintonizado, acompanhando a Expo Agro? Por que que você gosta da Expo Agro, Thiago?
Olha, eu vou te dizer um negócio pra você, é a melhor festa do mundo, nunca vi igual.
E vocês de Sumaré vão vir pra cá que dia?
Exatamente, vamos vir amanhã. Eles estão fazendo uma lotação
pra ver o Jorge Matheus amanhã.
Exatamente.
Quantos moradores de Sumaré vão vir pra cá?
Olha, nós estamos fazendo uma caravana de uns 15.
Quem mora em Sumaré é o quê?
Oi?
Quem Sumaréense. Mora... Sumaréense?
Isso.
Apoio Cultural, Câmara Municipal de Guaxupé, Kazinski, Esquinas Bar, Banca Avenida, Universo Oi, Ponto Chique do Curtiula, Guaxupé Imóveis, Disque Cerveja do Broa, Pizzaria Moriá, Motel Yes e Minquilo Materiais para Construção.
E vai mais um verso! Ô morena, faz comigo o amor igual faz o gato, que começa em cima do muro e termina no meio do mato.
Passei, saquei, olhei e vi que não queria ver a tremer.
Boa noite, moço.
Boa noite.
De onde você é?
Franca.
Franca, boa noite, moça, tudo bem?
Boa noite, tudo.
Já é a primeira vez que está vindo a Expo Agro de Guaxupé, eu já vi várias vezes.
Primeira vez.
Garanto que vocês vão gostar da Expo Agro. Hoje tem Michel Teló. Sucesso para vocês e boa, também divirtam bastante.
Muito obrigado.
Obrigado.
Entre a rua Fernão Dias e Agostinho Barbalho, o trânsito está impedido pela Polícia Militar e pela organização da festa, para a segurança dos próprios frequentadores, que a afluência de público agora é muito boa. Caetano, o show do Michel Teló começa às 23h50.
Eu recebi uma mensagem muito engraçada aqui, eu fui lendo ela aos poucos, estava escrito assim: pega o chapéu e enfia. Falei, nossa.
Na cabeça.
No céu.
Do J. Araújo, moço.
Enfia na cabeça.
É na cabeça do J. Araújo.
Ô, Mauro, que dica.
O J. Araújo tem uma história muito antiga do chapéu. Como conta do chapéu? Não é
que dica nós vamos contar essa história do chapéu aqui, hein?
Primeira vez que vem nas quadras ou já veio várias vezes?
Claro, marcando presença firme e forte.
E vocês marcam presença em toda a Expo Agro?
Expo Agro, não pode faltar. Estamos quase ganhando aquela coisa de camarote, sabe, centro, ali dentro de camarote. Quase nessa. A gente ainda não conseguiu, mas vamos conseguir ano que vem, se Deus quiser.
R$25 o ingresso, tá barato, hein? É dois shows, R$12,50 por show, gente. Vem pra cá, vem correndo, vem cantar com o Michel Teló e depois vem ajudar com a Azul.
Pessoal que tá ouvindo a gente em Porto Alegre, sabe como a gente fala assim? Manda um abraço pra esse pessoal, meus amigos, de tantas andanças e tantas peleias, Caetano. E outra coisa, é o seguinte, só queria avisar aqui pro pessoal que tá chegando com muita desenvoltura aí, principalmente o pessoal que é menor de idade, que o juizado menor tá aqui dentro, inclusive eu acabei de ver eles enquadrando um pessoal aqui, viu? Daqui a pouquinho a gente vai conversar com eles, viu?
Entrevista, vocês são de onde?
São Paulo.
São Paulo. Vocês vieram especialmente para a festa, já fechou na escola lá, todo mundo fechou?
Lógico!
Seu nome?
Daniela.
O seu?
Letícia.
E você?
Heraldo.
Obrigado pela participação de vocês, bem-vindos a Guaxupé. Faça com que Michel Teló se sinta em casa.
Ai, fico na minha cama!
Ih. Olha aí, rapaz! Segura bem agora, voz de cabo, quero ver! Ó, vai dar uma fugidinha com G, né? Com J não, né?
Fica complicado.
Faz aí, fala aí, Borges.
Ô, mano, eu acho que você tá orando a mulherada aí, ó. Vamos trabalhar, vamos mostrar o movimento do trânsito. Só entrevistou umas 10, 20, 30. Eu queria estar junto com você aí, tô preso aqui nesse estúdio da rádio.
É, mas passarinho é feito pra ficar preso mesmo, né?
Mas
tchau.
Que beleza, hein? Eu nasci no ninho de cobra, minha mãe era serpente. Eu bebi do leite dela, meu sangue ficou mais quente. Jacaré eu mato no tapa, cascavel eu mato no dente. Porque o sangue que corre na minha veia é o veneno do aguardente.
Ver as madrugadas quando a passarada fazendo amor.
Agora você imagina eu do lado dessa figura ontem.
Nossa, ontem tava triste, hein?
Cara, senhora.
Olha, ontem antes do show do Chitãozinho Chororó, durante o show do Chitãozinho Chororó, o que esses dois aprontaram no camarote é brincadeira.
Não, olha.
Fizeram o povo cantar. A dona Marlene tá uma pistola de raiva dos vocês dois.
Por quê?
Porque ela queria escutar o show e vocês começaram a botar o povo cantando, gritando no microfone. Ela falou, pra que o Chitãozinho Chororó cantando? Por que pôs esse monte de gente gritando no microfone?
O pessoal tava todo mundo muito animado. Sabe, o pessoal tava cantando, dançando e participando ali com a gente da cobertura da 87.
Olha, dos momentos da cobertura, foram três, na minha opinião, foram quatro momentos interessantes aqui. Eu não vou elencar por ordem de importância, não. Um deles foi a menina cantando, você chegou que nós vamos ouvir daqui a pouco, a menina cantando a música do Luan Santana. Que você falou, não, ela parece a Paula Fernandes. Eu falei, eu duvido que ela canta igual a Paula Fernandes.
Isso.
E a menina cantou muito. Esse foi um. Segundo momento hilário foi o Jota Romero e o Martinho jogando chapéu pro povo lá em cima, na Tancredo Neves. Eu escutei um monte de barulho, o povo gritando, o que, que é isso que tá acontecendo? Não, é o Jota Romero e o Silvio Santos Romero jogando chapéu pro povo lá embaixo. Né? Esse foi outro momento. O outro ponto bizarro do nosso 500 por água foi ontem, na entrada triunfal de Borges Cowboy. Eu tava conversando com tava eu e o João Augusto na entrada da Expo Agro. Aí veio o Pica-Pau, porque o Pica-Pau é o locutor lá da festa, né? Chegou com o microfone e falou, você não quer falar aqui na... Aí ele falou, não, você não vai falar não, porque você tem vergonha, você não gosta de falar. Eu falei, não, aqui eu vou falar. Dá o microfone aqui. Aí o Pica-Pau me entrevistando, né, na entrada do Parque de Exposições, todo o Parque de Exposições ouvindo as caixas de som espalhadas durante em todo o período ali. E não só o parque ouvindo, como a rádio ouvindo, que a gente estava com o nosso microfone. A gente estava com dois microfones, um do som interno e outro da rádio. Quando vem, me entra Borges Cowboy, né? Aí o João Augusto falou também, a gente mandou um abraço para todo mundo que estava ouvindo lá dentro do parque. Aí eu falei, Pica-Pau, tem um peão ali que vai fazer um verso de rodeio para nós. E ele não tinha participado conosco ontem ainda. Então foi a primeira participação, a entrada triunfal de Borges Cowboy, um verso de rodeio que foi ouvido por todo o parque de exposições. E não só foi ouvido, como foi aplaudido. Quando ele terminou, todo mundo aplaudiu o Borges Cowboy na Expo Agro inteira.
Olha,
por conta desse verso que ele fez na primeira participação dele na noite de ontem, que estava ameaçado de acontecer.
Você tem aí?
Tem, nós vamos ouvir já já. E o quarto momento hilário desse encontro da rádio com a Expo Agro é esse que nós vamos ouvir agora.
O cavalo acabou de dar um coice ali, olha, foi isso que aconteceu? É, o cavalo deu um coice, o pessoal assustou, né, Caetano? E abriu...
Fugiu o cavalo! Fugiu o cavalo aqui na Expo Agro, ah, vem o cavalo, todo mundo correndo contra o cavalo, e ele vai vir pra cima do... Ô, Rodrigo Sá, fugiu o cavalo aí, Rodrigo Sá! Segura aí, Rodrigo Sá! O cavalo fugiu da baia, deu um golpe de ninja que o cavalo deu ali. O cavalo deu um golpe na baia, deu um coice na porteira da baia e saiu em cima do povo. Um cavalo maravilhoso, um cavalo manga larga, lindíssimo, correndo aqui no meio do Parque de Exposições.
Caetano.
Oi.
Boas.
Por favor, Brasil. Todo mundo cercando o cavalo pra tentar tocar o bicho pra voltar pra dentro da baia. Vamos ver se ele volta.
Caetano,
empinou em cima do barranco. Ele vai narrar o cavalo pulando aqui, João Augusto.
Caetano.
Tá vendo? Olha que espetáculo. Agora ele tá dando uns saltos aqui. Tá todo mundo tentando colocar o cavalo de volta na baia, acalmar o bicho. Segurança. Agora o Marquinho Calixto, que faz parte da organização da Expo Agro Livre, tá chegando. Vem devagar. Deixa eu ver agora o Marquinho da Refritec, ele que também faz parte da, da organização da Expo Agro. E o cavalo vai pra cima do povo, vai vir pra cá, viu, João?
Caetano, tá prevenindo, entendeu? Caetano, diga. Ele tá chegando aí no sujo aí. Ele vai entrar aí.
Ele vai entrar aqui.
Pega uma entrevista com ele, Caetano. Pega uma entrevista com ele.
O cavalo vai entrar aqui, gente.
Ô, Caetano.
Olha o tanto de gente que tá cercando o bicho ali. Calma.
Vamos pegar uma entrevista com o
cavalo. Calma. Ó, o Borges Cowboy tirou foto do cavalo. O Rodrigo Sá tá próximo. Todo mundo próximo pra acalmar o bicho.
Caetano. Depois que eu traje no cavalo aqui, eu tô com uma.
Tá aqui atrás do balão, então não vai funcionar esse microfone. Tô... Tá.
Caetano, você pergunta pro João Augusto, será que não é o treino tático que tá acontecendo aí, não, né?
Caetano.
Como é que é, Caetano? Não entendi, Romero.
Será um treino tático que tá acontecendo aí?
Ô, Romero, eu tô observando aqui, rapaz, esse redomão aqui deu trabalho aqui, viu? Ele infernizou a defensiva aqui de tudo quanto é jeito aqui, meteu um contra-ataque aqui, todos os defensores que saíram correndo o cavalo, e com certeza aí, esse é o cavalo artilheiro.
O Redumão é melhor,
né? O Redumão, você viu a narração de João Augusto, né?
O Redumão, hein, João?
Eu digo que é o homem da palavra fácil.
O Redumão, qual mais que qual é a outra palavra que você usa lá? Desenvoltura.
Desenvoltura.
A desenvoltura do público.
Desenvoltura, né? E Redumão.
É a canja mais revigorante lá do Cuchula, né?
Você viu que ele narrou, você viu? É o cavalo artilheiro, né?
Justamente. Outro momento interessante aqui. Do nosso Esquenta Expo Agro foi a palavra do José Marcos de Oliveira, né, que até então era coordenador do Cine, e na noite de sexta-feira, tarde de sexta-feira, foi anunciado como novo secretário municipal de obras. E a primeira entrevista do José Marcos a gente ouve aqui.
Então, Rodrigo, primeiramente, bom dia.
Aliás, não é essa aqui não, eu estou colocando a coisa errada aqui. Ele ouviu, isso foi durante o camarote, né, foi lá no camarote quando ele conversou conosco desse jeito assim, ó. Eu perguntei agora pro Natalzinho quem que é sobre o novo secretário de obras. Ele tá aqui, ó, Zé Marcos de Oliveira. Primeira palavra aqui na 87 FM como secretário de obras. Boa noite, Zé Marcos.
Boa noite, tudo bem, Caetano?
Doutor Jorge, você tá no governo Roberto Luciano desde o início, agora assume essa pasta tão necessária na cidade que a população pede muita ação da Secretaria de Obras. Boa parte das reivindicações populares são de melhorias na parte de obras na cidade. O que você pretende fazer nesse restinho de governo?
Bom, primeiramente é justamente dar esse negócio aí de uma cara nova para a cidade, né? No caso da limpeza, de repente estar dando uma organizada melhor na questão realmente do que falta no asfalto, no tapa-buraco. E logicamente as obras que as pessoas esperam tanto para pavimentar os bairros que ainda faltam, e de repente está aí fazendo alguma coisa nova, né, para a cidade, que as pessoas esperam. Então o desafio está lançado e eu vou agarrar isso para ver se a gente realmente consegue mostrar alguma coisa melhor.
Já tá bom?
Oi.
Uma pergunta aí,
Zé. Pera aí, todo mundo quer fazer pergunta para você, Zé. Bota o fone no ouvido aqui. Pode fazer.
Vai o primeiro?
Vai lá, Romero.
Zé Marcos, Romero.
Oi, Romero.
Tudo bem? Olha,
tudo bem.
Você vai ter espinho pela frente. Aqui eu sei que tá feio, hein?
Ah, com certeza.
Olha, já vou te adiantar. Está no período da seca, tem um serviço muito grande a ser feito.
Sim.
O pessoal reivindica, eu moro lá.
Tá.
No tempo das águas é problema. Parque da Figueira.
Pode fechar, nós vamos
pegar. Nós temos enchentes grandes lá, pelo meio do corguinho, que é lá que tem que ser rebaixado e largueado.
Vamos conversar, vamos ver o que tem que ser feito.
Tem muita coisa.
Conversar com o pessoal, entendeu?
Sim.
A gente pretende estar junto com vocês, resolver da melhor forma.
Beleza.
A questão é essa, é a gente discutir, dialogar e ver a melhor forma de enfrentar esses problemas. Eu estou junto com vocês.
Beleza.
É o primeiro passo, entendeu?
Beleza.
Vamos tentar nos organizar, ver o que é melhor fazer e tentar colocar em prática o que realmente precisa ser feito, tá bom?
Tá beleza.
Agora pergunta, Estúdio 2, Rodrigo Sá.
Ah, Caetano, bom, primeiro boa noite aí pro José Marcos de Oliveira. Boa noite, Zé.
Boa noite.
Bom, já como novo secretário, então.
Sim.
Secretário, é o seguinte, a pergunta que eu queria te falar é como é que fica a coordenadoria do Cine?
Então, o prefeito ficou para ele resolver, provavelmente a partir de segunda-feira, o professor Venilton deve estar assumindo a minha vaga lá no Cine, tá certo? É já uma pessoa que todo mundo conhece, bem centrado também, uma pessoa dinâmica, e acredito que ele vai dar sequência a esse trabalho, tá bom?
A informação primeira mão aí, o Venilton Brazão no Cine.
Isso. Pelo menos é a questão que o prefeito está querendo colocar, já me falou. Eu acho que é um nome bem indicado, porque é uma pessoa que todo mundo gosta e acredito que ele pode dar continuidade a esse trabalho, com certeza. Tá bom?
Obrigado, Zé Marcos Oliveira, novo secretário. Nós vamos. Quer perguntar,
Mauro Martins. Boa noite, Zé Marcos.
Boa noite, Mauro.
Tudo bem com você? Bem-vindo. Você que já é servidor público aí de cargo nomeado pelo senhor prefeito, eu sou servidor público de carreira.
Sim.
Sem dinheiro, como cuidar de obras em Guaxupé? Como é que é essa ginástica que você vai fazer?
Então, aí é que está essa questão. Eu estou conversando com os funcionários, né? Saber de que forma que a gente vai realmente tocar essa prefeitura. A questão do obras hoje é mais o compras, né? Tentar chegar mais perto lá com o setor de compras para ver, porque na verdade o dinheiro a gente tem que saber dosar ele. Eu acredito que o que a gente tem dá para fazer um trabalho melhor. Então vamos tentar nos organizar, conversar com o pessoal, os prestadores de serviços, os servidores públicos. Eu acredito que eles também estão empenhados, são uma boa equipe. Já estive conversando com todo mundo e acredito que vai dar para a gente fazer um trabalho melhor sim. E contar também com a sociedade aí, não é? Vamos fazer uma parceria para a gente chegar a fazer um serviço melhor, com certeza.
Usar a criatividade é fundamental nessas horas.
Sem dúvida, é isso. E a gente conta também com a sociedade, com o apoio de todos que já contribuíram e contribuem com isso. E eu acredito que essa questão aí, todo mundo, de certa forma, vai nos ajudar muito, conscientizando as pessoas de que precisam ser parceiros.
Muito obrigado, boa sorte, senhor.
Obrigado, igualmente. Boa noite.
Tá aí a palavra do Zé Marcos Oliveira, novo coordenador do Cine. O antigo coordenador do Cine, o novo secretário municipal de obras aqui do Guaxupé. 11 horas e 3 minutos, a gente faz uma pausa aqui na programação falada do nosso Giro por Guaxupé e vamos convidar o Zé Marcos. Não chamei o Zé para vir hoje aqui, porque é o primeiro dia na Secretaria de Obras, né? A gente espera que ele venha aqui ainda durante essa semana para a gente bater um papo e conversar mais calmamente. Intervalo rápido, depois sabe quem? Sabe quem? É ele mesmo, o Ricardo Beterraba Bicalho. Fique ligado.
Apoio Cultural. Blue Especial Máquinas de Costuras, a melhor opção em máquinas novas e usadas, domésticas e industriais. Blue Especial Máquinas de Costuras, 3551-7590.
Alfa Variedades, a melhor escolha em presentes, utilidades domésticas, alumínios e uma seção de brinquedos. Alfa Variedades, 3551-2190. Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Pernilongo não me deixa dormir, a mosca tá em cima do bolo, o cupim tá comendo a porta. Tá na hora de chamar a DT Forte e acabar com essa farra agora. DT Forte, a sua detetizadora.
Empório do Pastel, o mais delicioso pastel frito na hora e uma infinidade de sucos e vitaminas. Empório do Pastel, em frente ao tiro de guerra.
Você que perdeu o controle sobre a bebida e que hoje busca uma maneira para estacioná-la, venha compartilhar conosco. Teremos imenso prazer em ajudá-lo. Alcoólicos Anônimos. Reuniões segundas, quartas e sábados, das 8 às 10 da noite, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças, no Taboão. E quartas e sextas, das 8 às 10 da noite, no Salão da Igreja São Judas, no bairro Santa Cruz.
Pérolas da música de todos os tempos. É hora de abrir o baú do Ricardão. Baú do Ricardão.
Apresentação: Ricardo Bicalho.
Baú do Ricardão.
Bom dia, ouvinte da comunitária. Bom dia, Caetano Cury, Rodrigo Sá, Priscila e meu amiguinho Flávio.
Em memória, né?
Em memória, em memória, Flávio.
É verdade, o Flávio sobreviveu.
O Romano, o Flávio um quarto.
O Flávio sobreviveu, cadê o Flávio?
O Flávio, não sei onde está o Flávio. O Flávio que fica fazendo esses efeitos sonoros aqui de noite, aqui buzina, essa coisa toda que a gente ouve aqui, ó, na hora do esquenta pro agro, é o Flávio que fica buzinando aqui, ó.
Mas é legal, ele tá bem atento, né? Tem que fazer. Vem, Caetano Cury. perguntando como é que foi minha noite de ontem. Olha, eu tinha prometido entrevista com a Paula. É. Só que eu acho o seguinte: não vou crucificar um só, também não vou crucificar todo mundo. Eu acho que houve uma sucessão de erros. De erros desde a parte dela, até da assessoria dela, como daqui de Guaxupé também. Por quê? Primeiro, ela vai no Faustão ontem, até 7 horas da noite ela tá no Faustão. Ela pega o avião para vir em Guaxupé. Guaxupé, afinal de contas, tem luz no aeroporto ou não tem? Baixa avião aqui de noite ou não baixa, Caetano? Pergunto eu para você. É uma boa... Pô, porque ela teve que chegar e ir no aeroporto de Paraíso, que é 2 horas e meia daqui, até 3 horas, vai, se você vai numa marcha mais lenta. Tá certo, cansada, vim para cá. O pessoal esperava, deixou entrar um bando de gente, tinha uma fila enorme pra foto, pra isso, pra aquilo, de pessoas que estavam lá, são fãs, né? Fãs. Agora, também é o seguinte, se ela se propõe a fazer essa carreira, se ela quis isso, se ela quis sair dos R$5 de couvert artístico que ela tinha lá em Sete Lagoas e virar uma big star da música popular brasileira, ela tem que aceitar. Eu sou DJ, gente, já fiz festa chata, já fiz festa que eu não queria fazer, que eu tava cansado pra caramba, mas você tem que ficar, ou você é profissional ou você não é, você tem que atender a imprensa, você tem que atender os fãs, tem que atender todo mundo, senão, bicho, vai fazer outra coisa, fica em depressão que nem ela tava.
Você pintou, você pintou teu cabelo, o cabelinho pra ir lá conversar com ela?
Não foi bem pra isso que você pintou o cabelo.
Não foi bem pra isso que eu pintei. Mas eu acho o seguinte: agora, eu já não gosto, já tava num ambiente estranho pra mim, totalmente estranho. Eu tava me sentindo que nem Jack Nixon, um estranho no ninho, entendeu? Já naquele ambiente e tal. Agora, a imprensa relegada, não tem uma cadeira pro pessoal sentar, não tem copo d'água, não tem nada, meu. Vocês pensam que é fácil a vida da imprensa? Não tem. Eles relevam a imprensa em barrancos pelos cantos da Expo Agro. Você fica num barranco. Que isso, Caetano Cury? Que isso? Você é errado. Você é o poder de fala. O poder de fala de uma cidade está nas suas mãos. Está na mão da comunicação. E principalmente cidades pequenas ou provincianas, né? Que não tem aeroporto à noite. Está na mão da rádio. Da rádio. Oh, e os caras não dão satisfação.
Olha, e tinha ontem um pessoal de uma rádio de Conchal também.
É, da onde?
Conchal.
É. Onde é que é isso?
Conchal é estado de São Paulo, se não me engano, é interior de São Paulo, e eles estavam cobrindo para Conchal e para Poços de Caldas. E eles foram embora de mãos a banana também.
É longe pra caramba, eu fiquei com eles lá conversando. Tal. E aí só entra quem é conhecido desse, falando, ainda estamos nessa época. É amigo de tal, fulano de tal, família de tal. Vai!
Calma.
Ouvir uma música agora, que eu acho melhor do que eu falar mais. Uma música essa semana.
Sabe o que acontece? É que a Paula Fernandes, ainda, talvez ela ainda não tenha costumes disso.
Não tem?
Costumes.
Depois eu falei aqui, aquele dia eu falei que ela não atendeu as criancinhas lá, ele achou. Ele não, não é assim.
Ontem ele falava assim pra mim quando a gente tava indo embora. Ele falava assim. É, e eu defendi ela na rádio, eu não acredito. Eu não deveria ter defendido, agora eu vou falar.
É, ela tem a voz da Roberta Miranda assim, ela é de...
Vamos ouvir o quê?
E ela tá se vendendo, porque ela
quer vai.
Ganhar dinheiro com qualquer coisa. Se fosse até com canções evangélicas, com o que for. Vamos ouvir. Sabe o que acontece, gente? Vocês nunca mais vão me ver num lugar desse. Se me ver, manda chamar a polícia, manda chamar o hospital. Vamos ouvir essa semana só o rock and roll do bom. Então vamos ouvir Peter Frampton, Show Me The Way, Caetano Cury.
Musicão esse aí.
Me The Way com Peter Frampton aqui no Giro por Guaxupé. Eu lhe pergunto, o que você não gostaria de me mostrar a maneira? Você não gostaria de me mostrar a maneira? Eu quero que você me mostre o jeito, eu quero você dia após dia. Eu pensei que eu estava sonhando, eu me sinto tão sem vergonha, não acredito que isso está acontecendo comigo. Eu te assisto enquanto você está dormindo, e então eu quero ter o seu amor. Oh, você não gostaria de me mostrar de que jeito aí, hein? Eu quero que você me mostre um jeitinho mais uma vez. Eu quero você dia após dia. Show Me The Way, Peter Frampton, aqui na 87 FM. Ah, como é bom ouvir isso nessa semana. Que gostoso que é ouvir isso aqui nessa semana.
Você ouviu o Baú do Ricardão. Pérolas da música de todos os tempos.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Segunda música do baú, é? Vocês estão pedindo a segunda música do baú hoje aqui? Ou pra hoje? Pra hoje?
Sim, a Vanessa.
Pra hoje? Você fica aqui daqui a pouquinho pra gente ouvir então?
Opa.
Não, essa aqui, se for outra, nós não vamos tocar. Se for essa aqui, nós vamos ouvir.
Eu até choro.
Eu velho. Também. Nessa semana, qualquer rock and roll que cair aqui,
nossa.
A gente para o programa pra gente ouvir.
Sabe quanto eu
voltei? Porque nós estamos tão saturados de um monte de coisa aí.
Eu voltei pra casa ontem, Caetano Curi, pra me acalmar, ouvindo um velho disco dos Beatles.
É uma dos Beatles que nós vamos ouvir daqui a pouco no segundo baú do dia de hoje. 11 horas e 16 minutos, dia de hoje, 4 de julho de 2011. Isso aí. A programação da 87 FM continua, estamos aqui dentro do Alô Comunidade já, e nós temos aqui mensagens do pessoal que ouve o Esquentes pro Agro, o Fabiano Ramos. Ô, Fabiano Ramos, lá em BH, né? O Fabiano Ramos, um velho amigo nosso aqui da 87 FM, um grande parceiro, cara de super gente boa, que hoje é policial, mora lá na cidade de Belo Horizonte. Fabiano Gabriel Ramos, é ele e a Mônia, que é a esposa dele. Tudo de bom pra vocês aí, viu, pessoal? Muito obrigado pela escuta, valeu mesmo. Muita gente ouve a gente pela internet, muita gente ouve a gente pelo rádio, e muita gente indica coisas que estão dentro da internet pra gente refletir por aqui. É o caso do e-mail que a Gisele mandou pra gente num blog muito interessante, que é assim, ó, www.machismomata.wordpress.com, www.machismomata.wordpress.com, e é, o título do blog é Quem o Machismo Matou Hoje. É uma coisa emocionante esse blog. Tem um memorial aqui do lado direito, onde tem o nome em ordem alfabética de muitas, dezenas de mulheres que morreram por conta do machismo. Todo caso de machismo que acontece, de violência contra a mulher, é registrado aqui nesse blog. Por exemplo, um homem atirou contra a mulher e se matou em seguida na tarde de segunda-feira na estrada do Tinguim, em Campo Grande, na zona oeste do Rio. O crime aconteceu dentro do bar do casal. O homem deu um tiro na nuca da mulher e em seguida acertou um tiro na própria cabeça. A mulher foi socorrida e levada para o hospital Rocha Faria, em Campo Grande, enquanto o marido morreu na hora. Os motivos do crime ainda são desconhecidos. Até as 2 horas da tarde não havia informações sobre o estado de saúde da mulher. Aí tem uma série de outras ocorrências de casos verídicos de morte ocasionado por machismo. O endereço www.machismomata.wordpress.com. Uma verdadeira campanha em prol das mulheres e contra a violência doméstica, algo que é tão comum, mas tão comum, que a gente começa a achar que faz parte da vida. É tão comum que a gente começa a achar que é normal. A gente começa a achar que a gente tem que aceitar. É tão comum que a gente considera verdade e a gente considera algo legal, normal e rotineiro. Isso não pode ser aceito como rotina, de jeito nenhum. 180 é o Disque Denúncia contra a Violência Doméstica.
O Giro por Guaxupé.
O cara entra, o cara para o carro pra curtir uma festa. Aí vai um maluco, provavelmente noiado por causa de droga, quebra o vidro do carro, leva a jaqueta do dono do carro com documentos, não contente, leva também a caixa de ferramenta, né, uma bolsa de ferramenta, uma sacola preta, e dá no pé, né? O cara quebra o vidro do carro, o carro não é dele, não conhece o dono do carro, vai, quebra o vidro, pega o que está lá dentro e leva embora. Uma Fiat Strada, aí tinha um macaco, uma chave de roda, um triângulo, se alguém encontrar isso aí, se chegar alguém vendendo isso pra você, uma marcar com uma chave de roda, um triângulo, que ele provavelmente vai vender a preço de droga, entre em contato com a gente aqui, ou pela, com a polícia também, o telefone do 87FM 3552-6038, tá? É, isso foi furtado nas imediações ali do Cine 14 Bis, essa sacola preta. Por sorte, aconteceu algo muito curioso, que por sorte a jaqueta e os documentos foram encontrados lá na Expo Agro. Só o documento, a jaqueta não, só os documentos foram encontrados lá na Expo Agro. O carro estava parado ali perto do cinema e os documentos foram achados lá na Expo Agro. Foi o Pica-Pau quem achou os documentos aí do Luiz, e o Luiz está aqui do nosso lado, está agradecendo por ter devolvido esses documentos. Então, se alguém chegar vendendo aí chave de roda, macaco e triângulo, fica atento que isso aí é produto de crime, tá? Daqui a pouco tem o Esquenta Expo Agro, hoje tem de novo, né? Hoje termina um pouquinho mais cedo, mas às 8h30 da noite estaremos firmes e fortes lá no Parque de Exposições, Dr. Geraldo Souza Ribeiro, a transmissão da 87FM com o apoio cultural de Câmara Municipal de Guaxupé, Kazinski, Esquinas Bar e Choperia, Banca Avenida 1 e Banca Avenida 2, Universo Oi Guaxupé, Ponto Chique do Cuchula, Guaxupé Imóveis, Disque Cerveja do Broa, Disque Pizza Moriá, Motel Yes e Minquilo Materiais para Construção. Hoje às 8h30 da noite nós temos o Esquenta Expo Agro com toda a equipe da 87FM agitando, animando e contando pra você como é que tá a festa, levando a festa pra dentro do seu rádio. E hoje tem portões abertos, é legal pro pessoal aproveitar. E mesmo assim, com portões abertos, nada é de graça lá dentro não, né, Rodrigo Sá? Quanto é que custa uma garrafinha d'água lá dentro, de 200 ml?
Olha, aqui a garrafinha d'água aqui é 300 ml, na verdade, e que pra mim é como se fosse tomar água num dedal, né? Sabe aqueles dedal de costureira? É mais ou menos por aí, né? Que você dá aquele golinho, né? Molha um pouquinho a gengiva e pronto. E custa R$3, né? R$1 cada 100 ml aí de água.
O pastel de queijo com presunto custa R$5, gente.
Não, a gente, tudo bem que não é politicamente correto falar de cigarro, mas pros fumantes aí, que a gente sabe que vende-se muito cigarro dentro desse poágua, você pega um maço de cigarro que é R$4, R$8 lá dentro. Né? O pastel, que nem você falou, pastel R$5 de queijo com presunto é bem caro.
É que são os impostos, né? São impostos, porque o povo tem que pagar para trabalhar lá dentro. Então tem que compensar isso aí no consumidor. Mega Sena acumulada. Concurso 1297. Sorteio foi na noite do dia 2. Nenhum ganhador. Previsão de prêmio R$9 milhões. Atenção para os números sorteados: 2, 5, 11, 13, 56 e 59. Repetindo, 2, 5, 11, 13, 56 e 59. Próximo sorteio é quarta-feira, 6 de julho. R$9 milhões devem ser sorteados no próximo sorteio da toda poderosa Mega Sena.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Máxima hoje, 20, mínima 12 graus. Tempo nublado pela manhã, possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens. Noite com muita nebulosidade. As informações são do Clima Tempo. A previsão de chuva, companheiros fulhões aí da Expo Agro, é para domingo. Talvez chova no domingo. Nos outros dias, nada disso previsto pelo Clima Tempo.
Previsão do tempo.
E sabe quem é que vai abaixar? O porco.
Notícia: a carne de porco brasileira, consumida em todo o país, está cada vez mais barata. A boa notícia chega ao bolso do consumidor porque a diferença do preço já chega a 20% em alguns açougues e supermercados, o que pode aumentar ainda mais o consumo, já que parte da carne de porco vendida para fora do país, como por exemplo a Rússia e a Ucrânia, sofreram embargos da exportação deste produto. Para Carlos Gersdorf, presidente da Associação Paranaense de Suinocultores, esta redução de preços motiva sim um aumento no consumo.
Então tem que ter a conscientização por parte do varejo de que só vai ter aumento de consumo se o preço for adequado. E o preço pode ser muito menor, mas muito menor mesmo do que está sendo comercializado hoje, em função do preço baixo da produção.
No Brasil, o consumo médio de carne de porco anualmente chega a 14 quilos por brasileiro. No Paraguai, este consumo dobra. Como incentivar o consumo da carne de porco no Brasil? O presidente da Associação Paranaense de Suinocultores explica.
Ainda se imagina que o suíno seja aquele suíno de 30, 40 anos atrás, criado solto, fuçando barro, enfim. Hoje as produções são tecnificadas, com temperatura controlada, com umidade controlada, com ventilação controlada, comida da melhor qualidade. A carne suína é saudável, inclusive é recomendado para os hipertensos por ela ter um teor de potássio maior, então ela requer menos sal para ser temperada. Então hoje já existe essa consciência de que a carne é boa.
Esta redução nos valores da carne de porco é uma tentativa de aumentar o consumo. Agência Rádio Web de São Paulo, Felipe Osborio.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio Cultural.
São João Supermercados, o supermercado da família.
Disque Gás Irmão Sabag. A maquininha de cartão de crédito que vai até você é no Disque Gás Irmão Sabag. 3551-1322.
Clara Flores e Caixas, grande variedade de caixas personalizadas. Clara Flores e Caixas, 8803-1043.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
E hoje tem Esquenta Esquadro. Enquanto você se arruma em casa, ouça o que a gente apronta na festa. Esquenta Esquadro. Hoje, às 8h30 da noite, aqui na Comunitária.
Comunitária.
Apoio Cultural, Câmara Municipal de Guaxupé, Casinski, Esquinas Bar, Banca Avenida, Universo Oi, Ponto Chique do Cutiula, Guaxupé Imóveis, Disque Cerveja do Broa, Pizzaria Moriá, Hotel Yes e Minquilo Materiais para Construção.
87 FM.
Esquenta Expoagro, hoje, às 8h30 da noite.
11h27. 4 de julho de 2011, a programação do 87 FM continua ao vivo nessa manhã de segunda-feira. Quem é que tá de ressaca aí? Levanta a mão, hein? E o negócio do aeroporto lá, o que que é?
Olha, eu conversei com o Rogério Sabag, ele é responsável pelo aeroporto, e ele disse o seguinte: o aeroporto de Guaxupé tem iluminação, sim, ele está pronto para receber voo noturno, só que ele não está homologado ainda, ele não está licenciado pela ANAC para isso. Então, segundo as informações que nós temos, é o seguinte: se for para pousar, algum avião pousar à noite aqui em Guaxupé, fica a critério do piloto. O risco é dele, tipo, ele assume a responsabilidade, entendeu? Então, o que que acontece? Geralmente, como os pilotos, geralmente como, por exemplo, Tãozinho Chororó e Paulo Fernandes, eles são terceirizados, então eles preferiram descer em São Sebastião do Paraíso, que já está licenciado pela ANAC. Guaxupé ainda está providenciando, ele disse, inclusive, que a prefeitura tem realizado todos os esforços com relação a esta legalização, a esta homologação, mas ainda não é permitido pouso noturno na cidade de Guaxupé pela Agência Nacional de Aviação.
Mas se o cara quiser pousar, o que ele tem que fazer? Acender umas lamparinas, uma vela?
Não, iluminação tem, só não está licenciado, ainda não tem. Existe um trâmite burocrático, entendeu? Que a ANAC ainda não autoriza. É a mesma coisa, você sabe dirigir, mas você não tem carta, por exemplo, entendeu? É isso.
Sei. Agora, então, deveria. Alguns anos atrás, aqui em Guaxupé, aconteceu um fato histórico, que agora vou buscar pela memória dos mais antigos aqui, que foi realizado o primeiro jogo noturno do Brasil em Guaxupé. Né? Que foi,
eles falam, né?
Pelo Caruta, né? Que iluminou os carros. Então os carros têm que ficar nas pistas do aeroporto, porque a gente vê em filme, né? Põe os carros, dá aquela propaganda, né?
Guaxupé tem um monte de lenda, e essa é uma delas. Eu não sei se essa história é verdadeira, não, viu? Porque só o povo daqui conta isso.
Em 1921, Você tem que arrumar alguém de 1921.
Então, mas tá, tudo bem. É o primeiro jogo. Por que, que isso não poderia. É uma ideia tão brilhante assim. Por que, que isso não poderia ter acontecido em outra cidade também?
É, e outra, em 1921, acho que já tinha jogos noturnos em outros locais, acredito.
Não tinha, não. E foi contra o Penarol ainda, parece. Ou Penarol ou Racing, mas eu acho que foi Penarol. Ó, Penarol. O pessoal aqui da mais antiga estão aqui que eles podem.
E o Fred é Racing jogou, tipo gostei. O Fred é Racing.
Fala, João.
O Fred Erracho nunca tinha jogado à noite lá em São Paulo.
Em lugar nenhum. Ele foi contratado pelo Carlos Costa Monteiro e jogou contra o Penharol, o Fred Erracho. Você falar isso?
Ele jogava no Paulistano. Paulistano que não tinha.
Isso aí é lenda,
E gastaram um tanto de bateria dos carros aí pra poder clarear deixar o campo iluminado.
Porque os mais novos são tão incrédulos. Toda cidade conta essa história. Toda cidade tem essa história.
Na verdade, Caetano, isso aí. A pessoa fala mesmo. Posso falar uma coisa? Hoje vocês têm o Wikipédia. Antigamente a gente tinha esse complé de a Barça. Se você for nesse complé de a Barça...
Se tivesse uma Barça, eu acredito.
Digita aí, primeiro jogo noturno de futebol. Digita aí, vamos perguntar pro Deus Google.
Estou falando enciclopédia Barça.
Não, a gente vai perguntar pro oráculo aqui.
Mas isso aí, na verdade, é verídico mesmo. O pessoal fala o que aconteceu realmente nesse jogo. Os ingleses iriam botar na enciclopédia, dele...
Ó, 1923. Eu vou acabar com a raça dos seis agora. 1923. Primeiro jogo noturno do Brasil só foi possível devido à iluminação dos faróis de bondes colocados próximos ao campo na partida em que a Associação Atlética República venceu a Sociedade Esportiva Linhas e Cabos por 2-1. Não fala onde. Não fala onde aqui, mas com Gospé não foi. Isso aqui, segundo o Livre Esportes.
Eu gostaria que de alguém que tenha a enciclopédia Barça em casa, que tem a enciclopédia Barça lá em casa. Tem as pessoas que não usam. Você sabia que tem?
Aqui, achei. Os campeões do futebol.com.br fala assim que os moradores de Guaxupé, Minas Gerais, reivindicam o primeiro jogo noturno que teria acontecido no campo do antigo seminário São Luís Gonzaga na passagem de ano de 1921 para 1922.
Só
15 de novembro, 2, Academia de Comércio 1. Não tem nada de Penharol aqui, não. Penharol é do jogo internacional que aconteceu aqui. É outra lenda aí também que o povo conta.
Pelo amor de Deus, algum ouvinte que tiver a Barça em casa, confere lá e liga aqui pra gente na rádio, vendo, tá lá, eu li lá, gente.
Talvez em Minas Gerais pode até ter sido, primeiro jogo noturno de Guaxupé. Agora, vai que foi um Guaxupeno que escreveu isso aqui também. Não acredito nessa história, não. Ontem nós tivemos futebol aqui, rapidinho, João Augusto e Jota Romero, resultado do campeonato municipal aqui pra gente ficar por dentro.
Aconteceu no sábado, né, Caetano? A Guaxupé América não teve, por problema de arbitragem. O Tequila ganhou do Parque, dos municípios do Mojana, por 1-0. No Jardim Hermenda, o Tabuão empatou com o Palmeirinha 1-1, grande jogo. Ontem, no domingo, também no Planalto, a equipe do Mojana ganhou do Vasquinho de 4-1. E jogo que a 87 transmitiu no Carlos Costa Monteiro, o Jardim Hermenda sapecou a equipe do Bela Vista por 4-0.
E nesse jogo de ontem aí, teve aí uns fatos interessantes aí, quase no finalzinho do jogo. Quando o jogador Marquinho, né?
Marquinho,
ia ser substituído, já estava pronta a substituição. E quando o seu substituto foi entrando em campo, o Marquinho tirou a camisa. E ele já tinha um cartão amarelo. O que o árbitro teve que fazer?
Expulso, corretamente, acertadamente. Cumpriu a regra, certinho a arbitragem.
Foi expulso
do Gaúcho.
E não pôde ser feita a substituição. Aí certinho. Ficou com 10 de Jardim Hermindo. Aí o Carlão do Bela Vista invejou do jogador Marquinho e também, mesma coisa, foi sair para ser substituído, também tirou a camisa.
Mas não é possível.
Decolou, quem não cola não sai da escola.
Só não ficaram igual no placar, né? Mas foi embora também.
Foi 4-0?
São 4-0. Fatos que a gente vai comentar hoje à noite e o fato também da arbitragem de sábado, que o Gaspar já deu explicação para nós no sábado, na hora que ele chegou de Pouso Alegre. Vamos falar tudo sobre isso. Às 6 da tarde.
E a próxima rodada?
Próxima rodada acontece aí, Caetano. O Estrela do Bebedouro enfrenta aí o Sintra no sábado. Estrela do Bebedouro enfrenta o Sintra Majeg, Novo Horizonte versus Bafanas, Colorado versus Minas, Metais Minas, e no domingo, Dingão versus Real Minas, Juventude Limeira versus Uruguai e Minas Futebol Clube versus JP Calçados. Essa é a próxima rodada, a terceira rodada da primeira fase.
Nós vamos transmitir esse segundo, esse último aí, né?
Nós vamos transmitir aqui no estádio Carlos Costa Monteiro, né, no domingo, Minas Futebol Clube e JP Calçados.
Muito bem. A 87FM volta a falar. Obrigado, João Augusto. Obrigado, Jota Romero. Daqui a pouco, mais tarde, a gente volta a se falar no Bate-Bola e Viola, e a turma que sobreviver vai nos 500 pro Água também às 8h30. Voltando aqui aos 500 pro Água, aquele momento hilário que nós tivemos aqui de Boris Cowboy entrando no Expo Agro, gente. Então o Pica-Pau, o locutor da festa, estava lá. Isso que nós vamos ouvir aqui não foi só transmitido pela rádio, não. Todo mundo que estava no parque ouviu essa palhaçada do Adriano aqui.
Também quero agradecer com muito carinho a presença do nosso amigo Caetano e do João Augusto, a 87 também, aqui na Expo Agro, levando as emoções da quinta maior festa do país. Daqui a pouquinho, aquele som muito especial, Chitãozinho e Chororó e Paula Fernandes. E o Caetano está aqui conosco na cobertura, né, Caetano?
Boa noite, Pica-Pau, boa noite, amigos da Expo Agro, boa noite, amigos da 87 FM que estão acompanhando ao vivo essa nossa transmissão pelo Esquenta Expo Agro. Daqui a pouco, Chitãozinho e Chororó, Paula Fernandes, um show que promete muitas emoções aqui para todos os públicos de todas as idades. E as pessoas que estão chegando para a festa, ouvindo 87, vamos se preparar, porque tem muita coisa legal aqui, né, João Augusto?
É verdade, Caetano, a gente observa aqui, o pessoal chegando, adentrando, o parque comendo solto, com bastante brinquedo para toda a criançada. Do outro lado de lá, o pessoal não para a movimentação. É dos dois lados, Caetano, aqui na portaria também, o pessoal chegando, adentrando aí ao parque de Expo Agro.
E tem um verso de rodeio aqui, que esse rapaz vai fazer um verso de rodeio pra gente aqui.
Nós estamos ao vivo aqui? Picanha tem que ser na chapa, frango tem que ser no forno, café tem que ser quente, chá tem que ser morno. Tem homem que é homem, mas tem homem que é corno.
E nesse instante, o J. Romero e amigos do 87FM, nesse instante todo o parque de exposições grita junto com o Boris Cowboy, porque tá todo mundo ouvindo a gente aqui no parque de exposições Dr. Geraldo Souza Ribeiro. Obrigadão, Pica-Pau, parabéns pelo trabalho, muito contente a gente te ver aqui, mas como sempre animando as festas da nossa cidade. A gente fica contente quando a gente te ver com o microfone em punho, fazendo essa festa, essa alegria toda que você tem.
Caetano, o que eu gosto muito de vocês também é essa liberdade e esse profissionalismo. Parabéns, Caetano. Um abraço do Pica-Pau a todos da 87.
Muito bom, hein?
Tá, foi engraçado.
Não, não.
Ouvindo aqui não é tão engraçado, mas na hora lá o negócio é muito emocionante.
Não, é muito bom, porque depois ele também me contou um pouco sobre isso.
Aí todo mundo ficou parando ele lá no meio do negócio.
É, não, e quem anda com o Boris Cowboy pelo Parque de Exposições, como eu tive a oportunidade já há três dias, né, de estar praticamente full time com o Boris Cowboy, a gente sabe o que isso representa. E o que ele causa nas pessoas, né? Assim, o furor que ele causa nas pessoas. Todo mundo se solta com o Boris Cowboy.
A gente, antes do intervalo, vamos trazer aqui, depois do intervalo tem o baú, mas antes tem uma comunidade aqui, as pessoas que participam conosco, dando as suas opiniões sobre tudo isso que a gente está dizendo. O Antônio Francisco, Tony Play, está ouvindo a gente, ele que é um entendedor aí do nosso futebol, tem algo para acrescentar.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Ele falou que ele tem um livro ele tem no livro original de atas do jogo de 22 de janeiro de 1928, Associação Atlética Guaxupé, Academia de Comércio, Academia Comercial. Ele falou que é verdade, que ele tem isso na ata. Mas não é esse caso que nós estamos falando. Não é esse jogo noturno. Não é esse jogo noturno. Será que é esse mesmo jogo? Você tem a ata, então traz pra nós aqui a ata, igual esse ar de Guaxupé que você quer sortear aqui. Eu quero o ar de Guaxupé e a ata pra gente falar aqui no nosso programa, tá? Ele falou que o jogo foi feito com lâmpadas de fio corrido, de lado a lado. Ele tem as atas originais aqui. É aquela ata, aquele livro que ele fica andando debaixo do braço, que ele vai no Zebu com o livro,
não,
que
não,
ele vai na Espoaga com o livro.
Ele tem a ata de todas as reuniões que o pessoal acha que tem alguma dúvida, ele tem a ata lá, né?
O J. Araújo falou que na década de 70 ele estava presente com um avião. Ah, não, isso aqui é outro caso, mas antes do futebol. Ele fala que foi o primeiro jogo noturno aqui no estádio de Minas Gerais, e que o Peñarol jogou em Guaxupé, sim, mas foi um jogo diurno, o primeiro jogo internacional no estado de Minas Gerais. E ele completa a informação aqui sobre o aeroporto, que na década de 70 um avião precisou pousar de urgência à noite, e que o Toninho Cardoso pediu para que os carros fossem até o aeroporto para eliminar, e o avião desceu. E isso na década de 70 Essa aqui é uma informação também do J. Araújo. Essa eu acredito, essa aqui eu não acho que é mentira não, né? Até porque tem o Toninho Cardoso ali para contar a história pra gente, caso alguém duvidar. Vamos pro intervalo, depois o baú do Ricardão e música para os nossos ouvidos. Nessa segunda-feira ouviremos o maior quarteto, o quarteto mais importante do mundo, a maior banda, a melhor banda de todos os tempos, já daqui a pouco, depois do intervalo, aqui no baú, segundo baú de hoje.
Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Pernilongo não me deixa dormir. A mosca tá em cima do bolo. O cupim tá comendo a porta. Tá na hora de chamar a DT Forte e acabar com essa farra agora. DT Forte, a sua detetizadora.
Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski, revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski.
Ar-condicionados e companhia. Uma ótima opção em vendas e instalações de ar-condicionado de todos os tipos. Ar-condicionados e companhia. 3551-7357.
Pérolas da música de todos os tempos. É hora de abrir o baú do Ricardão. Baú do Ricardão.
Apresentação: Ricardo Bicalho.
Baú do Ricardão.
E agora na segunda parte do baú do Ricardão, só porque você pediu, Vanessa. E só porque é Beatles, e só porque é Get Back, né, Caetano?
Essa música não é lenda. Eles falam Guaxupé nessa música que nós vamos ouvir já. Get Back com os Beatles. Você percebeu, pô? Você viu o trecho onde ele fala Guaxupé?
Vi, nitidamente.
É, isso não é lenda, gente. Eles falam, tem uma na parte da música, Eles fazem uma homenagem para a cidade de Guaxupé. Eles falam aqui, né, que Guaxupé é a cidade do café, né, onde tem a festa das orquídeas, a Expo Agro, Marcos Frota. Eles falam tudo isso aqui na letra, mas tudo isso em inglês eles falam.
Caetano Cury, eu tenho uma notícia.
É sério?
Ai, sério. Ai, ai,
não, vocês ficam contando essa história de jogo noturno, por que eu não posso contar essa história verdadeira aqui? É verdade, ó, vamos ver aqui, ó. Quer ver a hora que ele fala Guaxupé, ó? Viu?
Aí Guaxupé ele fala.
É, agora eu vi.
Não é? Quem descobriu isso sabe quem foi? Eduardo Soares que descobriu isso aqui.
Guaxupé.
Com seu inglês impecável, ele descobriu isso, ó, ó. Não é?
Guaxupé ele fala mesmo agora. O Marcos Frota e outro.
Não, ele fala em inglês. Ele fala em inglês, ó.
Gente,
volte pro Guaxupé, é isso que ele fala.
Volte pro Guaxupé, é isso mesmo.
Voltei aqui nos meus arquivos secretos, buscar a história, lá a história, a felicidade dos fatos que contei aqui, que Guaxupé teve o primeiro jogo noturno, e Caetano Cury tem uma outra noticinha extraordinária para dar aqui. Para todos os tricampeões da Libertadores da América, os santistas tricampeões agora, dia 10, o time do Santos vai estar aqui, o sub-20, às 3 horas da tarde...
É, inclusive eu queria mandar um abraço aqui ao Bert, né, o pessoal lá do bar do Bert, que o Bert ele sempre encontra a gente, sempre trata com muito carinho, ouvinte assíduo, santista também, e ele pediu inclusive pra gente divulgar sobre esse jogo do Santos com mais afinco, para que toda a galera santista e todo mundo também que gosta do bom futebol possa prestigiar esse espetáculo aqui na cidade de Guaxupé.
Que dia que é?
Dia 10.
Domingo?
Sim.
3 da tarde, 3 da tarde. No estádio municipal?
Sim.
Ou então,
panfletos na rua.
Ou então é esse jogo que nós vamos fazer aí, então. Nós vamos fazer isso. Não vai ter jogo de Copa Guaxupé, não. Se tivesse jogo no domingo, é esse que nós vamos fazer lá no Carlos Costa Monteiro, exatamente no horário dos outros jogos da Copa Guaxupé. 11 horas 45 minutos, você ouve a 87 FM e o giro continua. Ontem nós tivemos Chitãozinho e Chororó no palco da 37ª Expo Agro.
Olá, amigos. Eu sou o Chitãozinho. Aí, galera, aqui é o Chororó. Queremos dizer que é um prazer muito grande para nós estarmos aqui em Guaxupé mais uma vez, nessa exposição maravilhosa, esse recinto fantástico de rodeio. E a festa continua até dia 10, trazendo várias atrações, né, Chororó?
É isso aí, desde já, muito obrigado pelo carinho que nos receberam nessa festa maravilhosa. A gente espera voltar mais vezes para cantar para vocês. Mas amanhã continua a festa, hein? Não se esqueça.
E no camarim da Expo Agro, o Rogério Silva conversou na noite de sábado com Jorge Matheus. E que povão tinha lá sábado, hein?
Boa noite, tudo bem?
Boa noite, 87 FM.
Bom, a gente gostaria de saber sobre o último trabalho de vocês desse CD, E Aí Já Era, né?
Opa, vamos lá, tá gravando aí?
Tá gravando.
Bom, E Aí Já Era foi o primeiro trabalho que a gente fez em estúdio, trabalho diferenciado dos outros que a gente tinha sempre gravado ao vivo. É um trabalho que tem 14 faixas aí, a gente teve, eu acho que a sorte de escolher um repertório legal, de compor músicas legais também, tanto eu quanto o Matheus. E a gente vem sentindo aí que o nosso objetivo alcançado a cada show, quando a galera canta as músicas desse disco com a gente. Enfim, já estamos com outro aí no forno, porque não pode parar, né?
Opa, é isso aí. E sobre a música Seu Astral, o que você pode falar pra gente, o Matheus?
Cara, a música Seu Astral é de um grande amigo nosso lá da cidade de Tumbiara, um grande compositor chamado Diego Damasceno. E o Diego nos acompanha aí desde o primeiro CD, né? Mandando sempre músicas boas pra gente. E ele teve a felicidade de fazer essa música também e passar. E a gente teve a felicidade de ele mostrar pra gente, disponibilizar a música. E uma música tocada, a primeira, a segunda música do
Por
show.
Sinal, né? Tá no top, né? Em todas as rádios, né?
Bastante, graças a Deus.
E amo Noite e Dia, né? O que vocês podem falar dessa música?
A Noite e Dia é uma música feita por um outro nosso grande amigo de Goiânia, Humberto, dado por Humberto Ronaldo. E com certeza é a música que a galera mais pula no show, porque é uma música pra cima, uma música diferente, com a pegada pop. E é uma música fenomenal.
E hoje? Qual a preparação pra hoje?
Bom, a gente espera que seja um show bacana pra caramba aqui em Guaxupé, é a nossa quarta vez, o pessoal já conhece a gente já se sente em casa, enfim, estamos com... A gente espera cantar bastante ali em cima do palco, o pessoal cantar também.
O pessoal pular com vocês,
com certeza.
Manda um alô aí para o pessoal, os ouvintes da 87, então, um abraço para eles.
Bom, galera, aqui é o Jorge.
Fala, galera, aqui é o Matheus.
Nós também estamos com vocês aqui na 87 FM.
É isso aí, um abraço.
Padre, meu irmão. Obrigado.
Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé. O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural.
São João Supermercados. O supermercado da família.
São João Supermercado.
Big Gruff, 50 tipos de lanche, entrega garantida em menos de 20 minutos. Big Gruff, 3551-5101.
Nelsinho Calhas, qualidade em instalações de calhas, rufos, pingadeiras e condutores. Nelsinho Calhas, 3551-3855.
Disque Gás Irmão Sabag, tradição em solução a gás, instalação residencial e industrial. Disque Gás Irmão Sabag, 3551-1322.
Direta Segurança Eletrônica, sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa,
11:49.
Pratique esporte, pratique Esporte Estância. Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
11:49.
Onze horas e 50 minutos. Estamos chegando aqui no final do nosso programa. Quem é que vai falar com a gente agora?
Nós vamos começar com o Luiz Antônio, jornalista Luiz Antônio Próspero, o Gordo, que vai falar com a gente lá direto de São Paulo. Bom dia, Gordo, tá frio aí?
Bom dia, Rodrigo. Tá muito frio, viu? Deve estar aqui por volta de uns 8 graus. A noite foi muito fria também. E a tendência é que a temperatura caia mais ainda. Tá um dia muito frio aqui em São Paulo, viu?
Olha, aqui também não tá tão calor assim não, mas eu acho que também o frio daí não é tanto assim. Gordo, o frio, na verdade, o frio daqui não é tanto assim quanto daí, né? O Gordo, o que você pode contar aí pra gente no final de semana? Brasil ontem 0-0 contra a Venezuela, hein? O que você achou?
Ah, foi uma grande decepção, né, Rodrigo? A seleção não jogou bem, a gente tinha uma expectativa muito grande do quarteto ofensivo com o Ganso, Robinho, Neymar e Pato, mas eles também não conseguiram produzir um bom futebol. Eu acho também com parte um pouco da culpa do Mano, que... até o Mano mesmo reclamou da participação dos quatro jogadores, mas eu acho que em uma semana de treinamento ele poderia ter dado um pouco mais de orientação para os jogadores se movimentarem mais. Você via muito o Neymar na ponta esquerda, o Robinho um pouco na direita, o Ganso centralizado e o Pato isolado lá na frente. A seleção deixou a desejar e foi manchete negativa em todos os jornais aqui hoje, viu, Rodrigo?
Qual que é a manchete do JT para hoje?
É, ridículo. É uma foto do Daniel Alves entrando quase que na cabeça do Robinho para disputar uma bola. Viu? Dois jogadores do Brasil disputando a mesma bola, eles se entrelaçando. Assim, uma foto até muito bonita, muito curiosa.
É espetáculo.
Mas retrata bem como foi a seleção do Mano Menezes na estreia na Copa América.
Sem dúvida. Traduz aí o que foi o jogo, sem dúvida.
É.
E, Gordo, e vocês, inclusive eles comentaram, foi durante a transmissão da Globo, o Casagrande comentou muito sobre a falta de dinâmica da seleção, como você mencionou agora também, né, de movimentação, e falando, e ele disse sobre a necessidade de um jogador que carregue a bola, como o Lucas faz muito bem, mas que também não conseguiu ter um bom desempenho ontem. Você concorda com essa opinião? O que você acha do jeito que estava a seleção ontem? Qual que seria uma boa solução para o Mano e o que ele deve fazer daqui para frente?
Ah, eu acho que se ele quer uma seleção ofensiva, eu acho que o Lucas deveria ter um lugar assim, mais ali na quase que na ponta direita e saindo o Robinho. Mas é porque o Robinho também não está na seleção desde 2005 e jogou bem uma Copa América, que foi em 2007, passou por duas Copas do Mundo aí, não mostrou nada ainda de interessante. Eu acho que o Robinho já teve o que tinha que dar na seleção e o Lucas ali entrando na direita seria uma boa alternativa. Mas o que me incomoda um pouco na seleção são os volantes. A gente vê os volantes das seleções europeias que saem para o jogo, saem tocando a bola. Os nossos são... eles não pensam o jogo. O Lucas, por exemplo, ficou muito parado na frente da zaga, sem ter quem marcar. E o Ramires, quando pegava a bola, saía que nem uma vaca louca, como se diz aí no interior, né? Correndo desesperadamente, sem conduzir muita bola e sem produzir quase nada. Eu acho que o segredo de um time hoje é quando os volantes sabem circular a bola. Isso, às vezes, ajudaria o Ganso ali na armação da jogada. Eu acho que porque o Brasil ficaria um pouco mais dinâmico. Eu acho que isso que faltou. E um exemplo que a gente sempre fala é o Barcelona. Vê como o Xavi e o Iniesta jogam. O Brasil precisa de dois jogadores que façam essa função, não com a categoria deles, porque é difícil encontrar no Brasil hoje.
Agora, ô Gordo, mudando um pouco de assunto, que você falou em vaca, que fica que nem uma vaca louca, né? E falar em vaca louca, aqui não tem vaca louca, mas cavalo louco teve aqui nesse boago, que saiu, fugiu da arena.
Eu vi aqui um pouquinho aí da... Um cavalo que fugiu aí durante a Expo Agro, né? Que foi, disse que foi uma correria total aí.
Foi, mas olha, o pessoal acalmou o cavalo rapidamente ali, toda a equipe da Expo Agro e também a equipe do 87 FM, teve gente que...
Narrou, narramos, João, o cavalo.
O João Augusto conseguiu narrar o cavalo fugindo.
Como se fosse um artilheiro, é isso?
Pois é, falou que o cavalo é artilheiro.
Um momento hilário, mas olha, para falar um pouco da exposição rapidamente, que eu sei que estão no final do programa, é um evento muito importante para a cidade. Eu estava lendo aqui no GXP sobre o evento, que movimenta mais de 3 milhões de reais aí em uma semana. É muito importante para a cidade, dá oportunidade para muitos empregos, muita gente que... Esse serviço, né, prestação de serviço mesmo. Isso é bom para a cidade. Eu acho que a cidade deveria pensar com mais carinho em novos eventos, aproveitar aí o gancho da Expo Agro, que é na primeira semana de julho, emendar o mês de julho inteiro com grandes eventos, um evento cultural, que eu acho que o Guaxupé merece, o Guaxupé também tem tradição disso, e também um evento esportivo, aproveitando essa mania que está hoje pelo mundo do eco-esporte, aproveitando a nossa natureza, essas montanhas aí, com trilhas, com ciclismo. Acho que isso é muito legal, eu acho que eu podia pensar com carinho nisso e fazer um mês de julho, um mês de grandes eventos na cidade.
Ô Gordo, você dá a sentença pra gente aí, é verdade que Guaxupé sediou o primeiro jogo noturno?
É, isso aí consta da lenda que sim, viu, não tem, assim, a gente não tem prova, mas porque a história do futebol brasileiro ela não é muito fiel, né? Mas consta que sim, que foi o fazendeiro, não me lembro quem foi, o Carluta, acho que foi o Carluta, que reuniu os fazendeiros que tinham carros e fizeram uma espécie de um quadrado assim, e acenderam os faróis dos carros para ter um jogo noturno. Isso aí conta que foi o primeiro jogo noturno assim, de Guaxupé, mas provar, da história do Brasil, provar mesmo é difícil. Viu?
Por enquanto a gente aceita como lenda.
É, mas eu acho que fazendo uma pesquisa minuciosa aí, investigando um pouco, eu acho que a gente consegue sim descobrir se foi o primeiro ou não. Tem tudo pra ser, viu, Caetano?
Tomara. Porque aí eles vão ter assunto aqui pra ficar apontando o dedo na minha cara. Mas eu gosto disso. Eu gosto de ser contrariado. Tchau, Gordo. Boa semana.
Obrigado. Um abraço a todos. Aí, boa sorte pra todo mundo.
Valeu.
Faltam 4 minutos pro meio-dia. A 87FM acompanhou ontem à noite a entrada de Chitãozinho e Chororó. Na verdade, a entrada no palco a gente não acompanhou não, porque eles entraram bem de surpresa, né? A gente achava que ia demorar, mas quando veio já tava cantando Chitãozinho e Chororó. E corre o Rodrigo Sá pra ouvir Chitãozinho e Chororó. E a Dona Marlene ouviu. Ah, que musicaiada que eles tocaram. Saudade da Minha Terra, Fio de Cabelo, 60 Dias Apaixonado e até a Galopeira. Vamos ouvir o Saudade da Minha Terra aí, vai. Chora aí, Dona Marlene, ó, escuta aí, ó.
Chega de chorar. Hoje mais já não tenho condições para continuar.
É, parece mesmo.
Eu tô cantando assim.
Ah,
você, você, você.
você.
Olha aqui, Caetano, tem uma menina aqui que falou assim, olha, eu pareço a Paula...
Inferno, vá pro inferno, com seu amor!
Isso é só um pouquinho do que a gente ouve durante a noite, no final da noite, né?
Meu Deus.
Não, meu Deus, digo eu, porque eu não tava no meio disso.
Olha, você vê que fica a gente não consegue falar na hora, porque pô, eu tive que me desvencilhar de algumas pessoas para conseguir...
É complicado, hein? Isso dentro do camarote.
Dentro do camarote.
Imagina na arena, imagina na arquibancada, tanto de gente gritando junto que devia estar, hein?
É, mas olha, foi muito divertido.
Nossa, quem muito tem bom. Voz, quem tem voz ainda... Guarda a voz pra gritar na quinta-feira no show do Luan Santana. Porque em todo canto do Parque de Exposições vocês vão ver o microfone da rádio. Tem gente no camarote, tem gente nos camarins, na parte do próximo ao pavilhão, no portão de entrada do lado de fora, no portão de entrada do lado de dentro, na Tancredo Neves, né, na rampa que dá acesso à arena. Enfim, todo canto da Expoagro tem alguém com a camisa e o microfone da 87FM pra gente fazer a melhor cobertura. E tá sendo, de fato, uma cobertura impecável no Esquenta Expoagro. Aqui você não cai do cavalo. Hoje à noite tem mais, às 8h30, de portões abertos. Uma programação legal aí pra quem estiver acompanhando a transmissão da 87. É hoje aquele dia que vai as famílias, que vai a criançada. E preparem-se, pessoal. Levem dinheiro, porque uma água de 300ml custa R$3. Um pastel de queijo com presunto custa 5. O pastel só de queijo custa 4. E por aí vai. Hoje, às 8h30 da noite, a gente se encontra lá outra vez.
Bom, eu queria agradecer a todos os ouvintes. Até logo mais à noite. Obrigado pelo carinho. Até amanhã.
Últimas participações aqui do pessoal que liga pra gente no 3552-6038 e manda e-mail. O Tony Play falou que foi ele que roubou a Paula Fernandes do Ricardo Vicalho. Ele falou que é isso aí, né? A Érica tá dizendo que cansaço não é desculpa pra falta de educação. Se todo mundo que fica cansado começasse a usar isso como desculpa, a gente estava perdido mesmo. Ela acha um absurdo a estrela não atender a imprensa, né? Pessoas humildes que viram astros, tem que lembrar de onde saíram, né? Outra humildade. E a educação não faz mal para ninguém. Muito bem. O J. Araújo falou aqui sobre o jogo, realizado em 1921, entre 15 de novembro e Academia, realizado com luzes espalhadas em volta do campo pequeno, consta no livro Guaxupé, Memória Histórica, Terra e a Gente, escrito pelo Dr. Juquita, Dr. José Ribeiro do Vale, na página 201. Tudo bem. Agora, quem é que contou essa história para ele? Nós vamos encerrando o programa de hoje, segunda-feira, 4 de julho de 2011, com a palavra aos ouvintes do 87FM que participaram aqui do nosso giro de hoje. Muito obrigado pela audiência. Um abração aí para todos vocês que acompanharam essa programação de segunda-feira. A gente volta amanhã neste horário com um pouquinho mais.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Um pensamento aqui que a gente quer transferir para você, já fizemos anteriormente, é uma coisa que vale a pena, porque ela fala, é um pensamento que fala do dia a dia. Ele foi criado por um homem que nasceu pobre, teve uma juventude difícil, até os 40 anos não era coisíssima nenhuma, e depois ele ficou advogado e presidente dos Estados Unidos, onde ele é uma legenda. Abraham Lincoln, que disse: somente por hoje não terei medo. Não terei medo principalmente de ser feliz, de gozar o que é belo, de amar, nem de pensar se aqueles que...